Boa tarde, conselheiros, conselheiras, nós temos quórum, então podemos iniciar a nona sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de 2016. Eu peço aos conselheiros que assumam seus lugares, inclusive aqueles que ainda permanecem em pé. Obrigado. Nós começamos a nona sessão ordinária do CONCEP. Como sempre, nós iniciamos com os informes da reitoria. Em primeiro lugar, eu gostaria de informar que, por solicitação de vários conselheiros deste Conselho e do CONSUNI, nós estamos estudando juntos com a Secretaria-Geral e com a Procuradoria Jurídica, Procuradoria Federal junto ao FBC, possibilidades de reorganização da estrutura da pauta dos conselhos superiores para valorizar mais e reconfigurar a sessão dos informes. O que temos visto em outras reuniões, há vários anos já, há várias gerações de conselheiros, que o que pelo nome indica ser uma sessão de informes, na verdade acaba sendo muito mais que isso. Os conselheiros fazem perguntas, sugerem discussões, pedem informações à mesa, colocam assuntos em discussão. Então, e isso é importante, que haja essa oportunidade. Os anseios da comunidade de se manifestarem são muito legítimos. Por outro lado, os conselhos superiores, o CONCEP e o CONSUNI, não são clubes de debates, são mecanismos de tomada de decisão. Então, precisamos deliberar. Nós temos dado muito espaço nos dois conselhos aos informes dos conselheiros, mas isso chegou ao limite e nós percebemos que ainda há mais demanda. Então, nós pensamos em formatos de requalificar a sessão dos informes dos conselheiros para permitir tratar desses informes de uma forma mais adequada e sem prejuízo para os assuntos que terão que ser deliberados. Nós vamos experimentar, não nessa sessão ainda, porque não vamos mudar as regras no meio do jogo, nós vamos, a partir da próxima sessão do CONCEP, nós vamos experimentar com formatos diferentes e vamos fazer isso de forma experimental. Vamos fazer CONCEP como uma proposta, avaliar se funcionou. É um método científico, não? Avaliar se funcionou, senão a gente muda uns parâmetros até acharmos formato que permita ao mesmo tempo que os informes não impeçam aquilo que é a missão central dos conselhos, que é deliberar, e ao mesmo tempo que a necessidade de deliberar não esmague o tempo necessário para informes mais qualificados do que temos nesse momento. Então, a partir do próximo conceito, vamos entrar numa fase de experimentação com estruturas diferentes da pauta. Os limites para essa experimentação, obviamente, são definidos pelo regimento interno do CONSUNI e do CONCEP. Nós não vamos propor, pelo menos em primeiro momento, nada que signifique a necessidade de uma mudança dos regimentos internos. Se futuramente for necessário mudar os regimentos, isso também poderá ser debatido, mas aí passa por processo de discussão aqui, nesse conselho e no nosso conselho irmão. Esse é o primeiro informe, mas por hoje não muda nada. O segundo informe é uma atualização sobre as negociações com relação ao orçamento da universidade. Nós, normalmente, nessa altura, o orçamento está na fase final ou já passou da fase final da negociação com o MEC, que é o interlocutor das universidades federais para negociar o orçamento do ano que vem. E, de fato, nesse momento, nossa, não só da UFPC, mas de toda a ANDIFES, todas as 63 universidades federais, é que nós chegamos basicamente ao limite daquilo que temos como negociar com o MEC. Mas como vocês sabem, esse limite é completamente insuficiente para o ano que vem. o orçamento da UFPC previsto na PLOA, ainda não é LOA, é menor que o orçamento deste ano. E a universidade é maior em todas as suas dimensões. Mais alunos, mais terras, mais professores, mais metro quadrado. Nós iniciamos então um processo de negociação além MEC, diretamente com parlamentares e um mecanismo de complementação orçamentária através da negociação com parlamentares e um mecanismo das emendas. Existem vários tipos de emendas e no passado eu tenho construído canais de negociação, de interlocução com a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, principalmente com seu presidente, o deputado Arnaldo Faria de Sá, e com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação da Câmara dos Deputados, o deputado Alexandre Leite. Eu usei esses contatos para, na semana passada, retrasada, apresentar a essas duas comissões pedidos de emendas. Eu fiz isso não em nome da UFPC, mas com mandato da presidência da Andifes, em nome de toda a Andifes. Essas são emendas nacionais, então eles não vão para uma universidade, não vão nem para um grupo de universidades, são emendas que vão para a totalidade das federais do Brasil. Então, apresentei a Comissão de Educação, como diz, com anuência da Andifes, com mandato da Andifes, um pedido de uma emenda de R$500 milhão para 63 universidades federais complementar os seus recursos de custeio e de capital, e a Comissão de Ciência e Tecnologia um pedido de R$400 milhões, mesma forma, para atividades de ciência, tecnologia, informática e comunicação nas 63 universidades federais. Eu estou muito contente poder relatar que as duas comissões aprovaram ambos os pedidos. Isso não significa que teremos esse dinheiro. Significa que vencemos a primeira batalha. Depois da análise no mérito na Comissão de Educação e na Comissão de Ciência e Tecnologia, vem uma análise da viabilidade financeira na Comissão Mista do Orçamento, que é a segunda instância. E mesmo se for aprovado nessa segunda instância, esse recurso ainda pode ser contingenciado no exercício do ano que vem. Então, são várias etapas. Mas é importante que a única etapa que olha o mérito das propostas, nós vencemos nas duas comissões e nós vencemos com 100% do recurso solicitado e nós vencemos isso em nível nacional. Vai para todas as, se for aprovado nas outras, vai para todas as federais. Eu compartilho isso com uma certa alegria, mas também ainda com dois pés atrás, porque ainda tem pelo menos duas instâncias que precisamos vencer. Tá bem. Bom, eu consulto o professor Dácio se tem um informe complementar. Então, passamos para os informes dos conselheiros. Conselheiro Fábio.
Bom, boa tarde a todos e todas. O meu informe vai mais num sentido de pedir que nós não apressemos algumas decisões, porque o que eu vi muito no Facebook rolando foram os planejamentos do ano que vem sendo divulgados por cursos que os projetos pedagógicos nem sequer foram aprovados ainda por esse conselho. Vamos lembrar que quem delibera sobre aprovação ou não é o Concep. Eu acho muito difícil você falar para o aluno se planejar com um catálogo que nem sequer existe ainda. Algumas engenharias fizeram dois planejamentos, o que eu achei bom. Falo, olha, se não for aprovado, vai seguir desse jeito. Se for aprovado, é esse o planejamento. Dá dois caminhos para os alunos. Mas agora, aqueles cursos que simplesmente divulgaram um planejamento para 2017, dos quadrimestres 2 e 3, com um catálogo que ainda nem foi aprovado, para os alunos se planejarem para uma coisa que a gente nem decidiu ainda, eu acho muito complicado, porque sempre vem a reclamação de mas o aluno tem que se planejar, o aluno não é dono da sua trajetória, mas a gente tem que fornecer uma trajetória para ele que exista, não uma trajetória que ainda está sendo em discussão. Então, eu peço que, porventura, aqueles que ainda não divulgaram os quadrimestres 2 e 3 dos seus planejamentos, que seu projeto pedagógico ainda esteja nesse conselho, ou ainda vá passar por esse conselho, que pense bem antes de fazer isso para não dar a chance do aluno fazer um planejamento inteiro do ano de modo errado. É isso.
Obrigado, conselheiro Fábio. Não tendo mais inscritos, vamos para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da 8ª sessão ordinária de 2016. Eu pergunto se algum conselheiro tem comentários ou correções a fazer a respeito dessa ata. Não sendo este o caso, eu coloco em votação a aprovação dessa ata, como enviada pela Secretaria-Geral. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. 4 abstenções. Portanto, está aprovada a ata. Em seguida, vamos para o segundo assunto da ordem do dia, que é um assunto que já estava na ordem do dia da reunião anterior desse conselho, que é a revisão do projeto pedagógico das engenharias. Um assunto que foi bastante discutido na última reunião. Houve inúmeros comentários, sugestões de modificações e nós conseguimos levar quase todos a um consenso, adotando redações de consenso entre os proponentes e a área demandante e incorporando estas sugestões no texto. Me parece que o principal assunto que ainda não conseguimos resolver foi a questão da classificação de algumas disciplinas, se trata de disciplinas optativas, livres ou obrigatórias. Então eu peço ao professor Aníbal, como relator desse assunto, que retome obviamente a um ponto, a partir do ponto que ele desejar, mas com ênfase particular nessa questão da classificação das disciplinas.
Perfeitamente, obrigado. Boa tarde a todos. Nós preparamos uma apresentação, eu peço que seja apresentada aí. É muito semelhante à anterior, mas contém as novidades que foram acatadas na última reunião. Também me foi solicitado que eu não usasse um laser pointer verde. Então, não usarei. Bom, então, por favor, então, o próximo slide. Agora o documento está com essa estrutura. Antes havia oito projetos separados, um capítulo inicial, que era um capítulo de unificação. Foi solicitado na última reunião que os anexos com as disciplinas fossem colocados num catálogo separado, num documento separado. Isso foi feito e também foi feito um enxugamento aprofundado de todos os textos repetidos para serem colocados no capítulo inicial. Próximo, por favor. Tá? Então, o capítulo inicial agora está com essa estrutura, que são todos os assuntos unificadores e comuns para todas as engenharias. Próximo, por favor. Tá? As disciplinas do núcleo comum. Me lembro que na última reunião que nós tivemos aqui, houve uma discussão a respeito do nome desta tabela, mas não se chegou a um acordo. Então, eu mantive ainda o nome que havia sido publicado inicialmente. Então, não é que não foi acatado, é que não foi nem votado nem proposto, tá? O nome para essa tabela. Próximo, por favor. Tá? A tabela de convalidação, foram incorporadas as solicitações, então ela dobrou de tamanho. Então, as convalidações de disciplinas comuns estão agora atualizadas com tudo que foi acatado na última reunião. Próximo, por favor. Tá? As disciplinas do núcleo comum agora estão com essa tabela, com essa classificação, onde foi incluído a opção de disciplinas livres, em dois casos. Então, tem ali obrigatórias, opção limitada e livres. Então, estão todas aí. O número de disciplinas e créditos não aumentou nem diminuiu. O próximo, por favor. Então, essa é a representação gráfica de como ficaram as disciplinas do núcleo comum com relação às engenharias e sua utilização em cada caso. Então, as primeiras aqui, mais à esquerda, são as disciplinas que são acatadas como obrigatórias por todas as engenharias, por outras engenharias, até a última ali, que é acatada por algumas e a opção limitada para outras, livre para outras, etc. Próximo, por favor. Essa é a mesma tabela agora vista do ponto de vista das dimensões das engenharias. Nós temos 17 disciplinas no núcleo comum e como elas estão distribuídas em suas várias características em cada engenharia. Ok? Essa aí é a tabela com todas as disciplinas comuns que as engenharias compartilham com o resto da universidade inteira. Saliento que são as disciplinas corresponde a 69 disciplinas. Eu acho que são os cursos que mais compartilham disciplinas com o resto da universidade. Próximo. Tá? Como ficaram os créditos por curso? Então, é importante salientar que 90 créditos num curso de 300 vem do BCT, com disciplinas obrigatórias do BCT. Tá? E para cada engenharia, há uma modificação de cada uma delas, ali, tal, de acordo com o seu projeto. O próximo slide é a mesma coisa em horas e em percentagens. Né? O próximo, pode falar, caso haja alguém que goste mais de uma unidade ou da outra. Tá, próximo. Tá? Pode ir. Aqui a gente vê como ficaram a distribuição dessas disciplinas em cada curso. Mas é a mesma informação, só que agora do ponto de vista gráfico. Observem que em todos os cursos, 30% é o BCT. Certo? Próximo. Está lá os outros quatro cursos que faltam. Tudo bem. Então, essa documentação... Tá. Esse aqui é um gráfico em que mostra de forma comparativa as disciplinas obrigatórias, opção limitada, livres, etc., para cada curso, de forma que a gente possa comparar todos de uma única vez. Tá? Essa é a tabela com a evolução de disciplinas e cargas de disciplinas obrigatórias do projeto 2013 para esse que está sendo posto agora. Houve uma variação positiva, na verdade, cresceu no total das engenharias, em média, em coisa de 2%. Mas lembremos que três cursos diminuíram a sua carga de disciplinas obrigatórias, um deles, inclusive, com mais de 3%. Próximo. E aqui, visualmente, como que foi a evolução das disciplinas obrigatórias em cada curso de 2013 para 2017. Tá? Podemos verificar que é irrisório. Próximo. Acabou. Fora isso, foram incluídos os documentos relativos a CREA, INEP e ENAD. No documento que foi enviado ainda não estava completo, mas nós temos agora a completude desses dados que já foram obtidos e essa parte também está completa. Tá? Foi corrigida a parte das obrigatórias, aquelas... Os pré-requisitos foram retirados aqui, não existe mais nenhuma referência a pré-requisitos, como foi solicitado aqui, e etc, etc. Todas as solicitações acatadas estão nesse novo documento. É importante salientar que esse novo documento pode ser visto como substituindo o anterior, mas ele não foi votado ainda, ou seja, tudo que está aqui a gente pode modificar de acordo com as demandas do Conselho. Muito obrigado.
Obrigado, conselheiro Aníbal. Eu coloco esse assunto em discussão. Nós vamos formar o primeiro bloco. Já temos inscritos a conselheira Denise, o conselheiro Fábio. Falta mais um para fechar o primeiro bloco.
Pelo menos pela ordem, não ficou decidido no final da última reunião que a lista de inscrições remanescente seria trazida para cá e seria mantida?
Soraya?
Sim.
Então, desculpe, tinha lista, meninas? Tinha? Ah, então nós vamos resgatar a lista, Rony. Desculpe, então foi uma falha
então,
nossa.
Então, eu sugiro como encaminhamento, presidente, isso, que após o primeiro bloco se traga a lista de inscrições anteriores.
Vamos resgatar, peço desculpas, foi falha nossa.
Obrigado. Bem.
Nós temos mais uma vaga no primeiro bloco. Enquanto isso, peço então que a Secretaria-Geral recupere essa informação. Bom, então, conselheira Denise.
Bom, novamente, parabenizo o trabalho que foi feito no SEX, né, para a redução, inclusive, do volume do projeto. Acho que ficou bastante enxuto. E eu queria também fazer dois comentários que justificam a nomenclatura de núcleo comum. Daquela tabela 4, que está na... Bom, a tabela 4 das chamada de disciplinas do núcleo comum. Na verdade, essas disciplinas, elas têm o conteúdo exigido pelo CNE. Né? Então, todos os cursos de engenharia têm que ter esse conteúdo que está nas disciplinas. Então, acho que isso, por si só, já justifica o nome de disciplinas de núcleo comum. Então, apesar de nessa nova versão do catálogo das engenharias, elas não serem obrigatórias para todos os cursos, né, elas fazem parte de todos os projetos. Então, acho que tem sentido deixar como esse núcleo comum até para a orientação dos alunos. Elas também dão um caráter de escolha progressiva que tem a ver com a filosofia do projeto das engenharias original, né, que o aluno ele começa fazendo... essas disciplinas, que têm um conteúdo básico de engenharia, e aos poucos eles vão, de acordo com seus talentos e seus interesses, vão se especializando em cada um dos nossos 8 cursos. Então, elas têm uma característica muito forte dentro dos 8 cursos de engenharia. E, tendo dito isso, eu faria uma proposta para deixar ainda mais coerente o projeto, que já teve evoluções bastante positivas, de colocar a disciplina de fenômenos de transporte, que ainda consta como livre para 2 engenharias nessa tabela 4, eu faria a proposta de transformá-las em opção limitada. Né? Tendo como base aquilo que eu falei, quer dizer, é uma disciplina mais ampla, que envolve conhecimentos de mecânica dos fluidos e termodinâmica, mas que poderia indicar para os alunos e dar uma base de disciplinas que futuramente serão mais especializadas. Então, é essa a proposta que eu faço para esse conselho.
Obrigado, conselheira Denise. Conselheiro Fábio.
Bom, vamos lá. A tabela 3 da página 21 ainda continua com um erro que termodinâmica aplicada não está convalidando com fenômenos de transporte, só a mecânica de fluidos. Na última reunião eu deixei claro que foi dito aos alunos que existia a opção de deixem as disciplinas de termodinâmica, a disciplina de mecânica de fluidos, que vocês não vão precisar, aquela história toda que a Deonete já contou na última sessão, e está faltando convalidar com fenômenos de transporte, colocar o asterisco de acordo com o projeto pedagógico de cada engenharia. Foi esse o combinado com que foi passado para os alunos, principalmente por professores, coordenações de curso, então está faltando ali. Na página 81, no projeto pedagógico da ambiental, na tabela EAU1, isso, essa tabela aí, em atividades complementares, ali onde está 10 créditos é zero, porque atividade complementar não conta crédito, só conta hora. Por isso que está dando um número a mais de créditos e horas na tabela. O Dácio veio me avisar, tem que fazer essa correção aí, porque as atividades complementares são lá do BCIT. E é isso.
Obrigado, conselheiro Fábio. Essa é a última inscrita do primeiro bloco, ou ela já é da lista anterior? Perfeito. Então, a conselheira Itana está inscrita nesse momento e ela também está na lista que a Secretaria-Geral recuperou agora das inscrições anteriores.
Obrigada, boa conselheira. Tarde. Assim como o professor Denise, eu parabenizo o documento, em muitas coisas está mais clara, fico feliz que pré-requisito não aparece. Eu continuo achando o seguinte, fico um pouco em dúvida com esse quadro do comum, porque no começo tinha, para mim, a percepção desse núcleo das engenharias ser igual a todas as engenharias, era quase que como o núcleo das obrigatórias do BCT. Todo engenheiro tem que saber isso, todo BCT, todo bacharel tem que saber isso. Eu confesso que eu sou engenheira eletrônica, tive muita dificuldade em transportes e mecânica, mas hoje eu entendo que foi um conhecimento importante para quem exerce engenharia, exercido durante muitos anos. Então, eu continuo em questão de que qual é a mensagem que a gente está passando para os alunos quando algum desses núcleos que estão no CREA, como a professora Denise colocou, não sabia se era obrigatório ou não, então opção limitada. Opção limitada é muita coisa. Né? Então, eu acho que a gente perde um pouco o que a gente tinha no projeto original. Sim, todo engenheiro da FDC tem que saber todas essas obrigatórias praticamente. E continuo sem uma explicação de por que 2 engenharias unificadas saíram de 2 engenharias de software. Na verdade, para mim, são disciplinas unificadoras, elas podem ter muitos processos, projetos, problemas de implementação, que eu concordo, eu entendo, eu compartilho as dificuldades, mas eu não acho que a gente devia mudar um projeto por causa disso. Para mim não está claro, mesmo que os conceitos estejam distribuídos em outras disciplinas, como foi a explicação, ainda para mim não tem uma explicação clara das 2 engenharias, porque projeto dirigido 1 e 2 foi tirado como obrigatório. Desculpa. 1 e 2, só tem 2 engenharias. Eu já tinha perguntado isso na reunião passada, né? E a resposta que, né, o coordenador de gestão me deu foi, isso está distribuído em outras engenharias. Continuo achando, não sei se o CONCEP deveria aceitar, não é que aceitar, porque claro que tem todo um trabalho, né? Mas por que que isso está sendo feito? Né? Até em termos de alocação, é muito mais fácil ter uma disciplina comum a todas as engenharias. Muita gente pode ser alocada nessa disciplina. Quando você não tem, né, quando você tem 2 engenharias fósseis, fica mais difícil e deve ter algum projeto equivalente. Né? Eu imagino que essa disciplina é equivalente ao projeto dirigido do BCT, que tem problema, sim, sempre teve, continua tendo problema, não é iniciação científica, mas está lá como projeto. Eu acho que acredito que no futuro a gente vai conseguir arrumar. Então, Para mim, isso continua não claro.
Obrigado, conselheira Itana. Isso termina o primeiro bloco e a palavra volta para o conselheiro Aníbal.
Muito obrigado. Bom, respondendo pela ordem, realmente, professora Denise, o volume de trabalho foi imenso e coincidiu com a Semana das Engenharias. Grande parte do nosso pessoal que poderia estar nos ajudando estava dedicado a outras coisas. Nós tivemos, e talvez eventualmente, se tiver algum erro no texto em geral, a gente prontamente corrige. Com relação à disciplina de fenômenos de transportes, que está como livre para duas engenharias. Estar livre, de fato, não impede o aluno de cursar. Isso é uma questão. Por outro lado, foi chegarmos nesse ponto em que chegamos, foi um esforço muito grande. E eu tenho certeza que as plenárias dos cursos chegaram a essa conclusão também, tendo em conta essa mesma pensamento que temos. Eu acredito que a gente possa usar esse conselho que nós estamos agora justamente para decidir isso no nosso lugar. Porque se for essa única questão, o conselho decide se essas disciplinas entram com uma característica ou com outra. Não acredito que se nós consultarmos as áreas que estão aqui, vão mudar. Porque isso foi discutido por 3 anos por quase 200 pessoas. Resposta para o Fábio. Foi um erro realmente, estava numa das versões, foi corrigido. Eu pessoalmente digitei isso daí e foi copiado errado. A convalidação vai ser acertada. E a tabela lá da engenharia ambiental também vai ser corrigida de acordo com a vontade do representante dos alunos. Com relação à professora Itana, foi uma pergunta muito pertinente, é muito óbvia. A gente teve uma dificuldade enorme de chegar nisso daí. E, olha, professora, eu respeito muito a sua opinião, inclusive várias vezes me ajudou em várias situações. E eu não consigo responder essa questão sem fazer uma demonstração. Então, eu vou pedir para o pessoal. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Por favor, a apresentação chamada listas. Nós temos um problema terrível. Nós estamos com o mínimo, com o piso de horas exigido pelo método. Se eu pudesse, eu diminuiria. Mas nós não podemos dar menos créditos do que isso. O próximo, por favor. Aqui. Aí estão listadas todas as disciplinas do projeto da gestão. Engenharia de gestão que foi citado. Então, eu pediria o seguinte, nós não podemos, nesse momento em que nós vamos votar em definitivo o projeto assim ou assado, tenho certeza que você, professora, a conselheira, é engenheira pela Poli, fez mestrado em engenharia, fez o doutorado em engenharia também. Então você vai entender o que eu quero dizer. Nós temos que dar uma solução hoje. E temos que votar isso aqui hoje. Eu peço, por favor, que em vez de apenas dizer tal coisa está errada, tal coisa está certa, que eu sei que tem coisas que estão certas, estão erradas. Diga qual dessas disciplinas a gente deve retirar para não exceder o total de horas estabelecido. Eu passo a parte agora, imediatamente, para que você me responda, por favor.
Obrigado, conselheiro Aníbal. Você pediu uma parte? Tá bom.
Certo, senhor Aníbal. Primeiro, assim, eu quero dizer que eu já estive em todas as posições, eu sei o quão complicado são as discussões de plenária, o quão difícil é para as plenárias entenderem o projeto pedagógico da UFABC, o quão difícil é discutir, chegar num conselho superior e o conselho rever coisas, assim, sem que esse é um problema, uma questão difícil de aculturar, inclusive para mim, reconheço. Mas esse é o desafio, a gente está completando 10 anos, a gente é uma universidade nova, tem um projeto novo. Reconheço que até com a minha idade eu não consigo ler todas essas disciplinas, e eu, na verdade, em nenhum momento falei claramente na última reunião, eu vou entrar no mérito. Quando muito, eu poderia falar de uma ou duas, três de informação. Eu não tenho a prepotência de entrar no mérito das disciplinas. Mas esse conselho, ele define políticas. Então, é isso que eu estou querendo discutir. Qual é a política institucional em relação às nossas engenharias? Eu tenho certeza que todos os professores que participaram disso são extremamente competentes. Assim como eu tenho certeza que a equipe que fez a implantação desse projeto é competente também. assim quando eu tenho certeza que quando nesse projeto você falou assim, olha, vamos ter menos sala de aula, mais estudo individual, vamos ter outras prerrogativas de projeto, também era uma equipe competente. Então, longe de mim, se alguém se sente ofendido, não quero ofender, não quero dar solução, não quero entrar na área de ninguém. Acho que o papel dos conselhos, inclusive na questão que o professor Klaus colocou, dos informes, tal, a gente discute pouco o que a gente quer ser enquanto política. Então, o que eu estou chamando aqui, a atenção é isso. A gente quer, como foi super difícil o BCT também, né, tem 46%. Tem gente que não me olha na cara ainda hoje, ok. Faz parte da vida universitária a gente conversar e discutir. É isso que eu estou colocando, entendeu? Se esse conselho vai falar assim, ok, a gente vai abrir mão dessa coisa comum das engenharias, ok, a gente vai distribuir um conteúdo em duas só engenharias, é isso que eu estou querendo colocar. Eu não sei te dizer, e acho que nenhum conselheiro tem a prepotência de fazer isso. É só assim, qual é a... Então, o meu encaminhamento é outro. É se esse conselho vai votar por manter uma prerrogativa de projeto inicial, que tem um conjunto comum, se sim, se não. Manteve um pouco, né? Eu sei que manteve um pouco, mas não está tudo do CREA.
Perfeito.
Né?
Posso?
A palavra volta.
Ok. Te agradeço do fundo do coração, porque você respondeu exatamente o que eu queria, sem a gente ter combinado. O que esse conselho está realmente discutindo é aspectos políticos. Tá? Não são técnicos. O técnico já foi discutido. Os aspectos ligados a qual disciplina. Na última reunião, eu tive que provar por A mais B que duas disciplinas que são diferentes não são iguais. E eu tive que ir no detalhe técnico para provar isso. Na verdade, quando a gente entra no detalhamento técnico da complexidade que nós temos aqui, nós vamos sempre cair nesse aspecto paradoxal. O que queremos para o futuro? Olha só que coisa que nós estamos decidindo. Né? A experiência é um farol que ilumina para trás. Explica exatamente o que a gente já viveu, mas nunca vai conseguir saber exatamente o que temos no futuro. O que nós temos aqui é uma alternativa. Eu inventei faz tempo a piada do bolo de casamento, que eu já contei para meia dúzia de pessoas aqui, e é papel desse conselho realmente cuidar disso. Então, muito obrigado. É essa situação que a gente vive. Esse ponto que nós chegamos com esse projeto aqui foi o consenso que nós tivemos alinhavado ao longo de 3 anos, que foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Tá? Envolve mais de 200 pessoas, 1.000 disciplinas, entre as que entraram e que saíram, e a gente serve mais de 10 mil alunos para essas disciplinas. Não foi fácil. Foi muito difícil mesmo. Por outro lado, uma hora pediram para a gente fazer os projetos em forma separada. Afinal de contas, cada curso é um curso independente. Vai ser avaliado de forma independente pelo MEC, pelo CREA, pelo seja lá quem for, etc. Os nossos alunos recebem diplomas separados, não recebem um diploma único de engenheiro em ciência e tecnologia. Não tem isso. A gente tem que responder aos anseios profissionais das pessoas que a gente está pondo na rua. E também a sociedade que a gente está servindo aqui. Afinal de contas, a nossa é uma torre de cristal, mas tem porta, tem entrada. Tanto que o que acontece na esquina outro dia repercute aqui dentro. Coisa que acontece fora da universidade repercute aqui dentro na semana seguinte. E fica meses falando do assunto. No que foi colocado todas as engenharias num pacote só, eu me senti como se a gente estivesse assim, sendo colocado dentro de um gueto. Na verdade, 8 cursos são fechados num pacote unificado, que é muito bonitinho, é uma gracinha, tal, etc. E agora, a colocação de que vocês não são só... vocês têm que andar juntos de mãozinha dada, todo bonitinho só. Vocês têm que ser exatamente iguais em certos aspectos. Agora estão colocando o pijama listrado na gente. É isso que está acontecendo. E é político.
Obrigado, conselheiro Aníbal. Nós já temos o segundo bloco preenchido, como os nomes são remanescentes da sessão anterior. Eram 5. 2, a Secretaria-Geral informa que não estão conosco nesse momento, então foram usados o professor Harki e a professora Paula. Então o segundo bloco foi composto pelos 3 nomes remanescentes, que são os conselheiros Ramon, o conselheiro Pedro e o conselheiro Das. Ramon, a palavra é sua.
Sim. Boa tarde a todos. Queria fazer umas considerações, enfim... Na sessão passada, fiquei um longo tempo na espera, não chegou o turno de falar, então, de repente, tenho que voltar algumas coisas que já foram ditas, mas, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o professor Aníbal e toda a equipe que fez o trabalho das engenharias. Eu sei que esses trabalhos de revisão de projeto pedagógico são super trabalhosos, são difíceis, exigem um monte de habilidades, assim, de políticas, de saber conciliar perspectivas diferentes, de saber, é muito de acordo que se chega, é um acordo provisório, tá? Sempre perfectível, mas essencialmente acho que é complicado mexer em coisas que se chegou depois de um trabalho tão intenso. Então, em primeiro lugar, pois, meus parabéns pelo projeto. Em segundo lugar, acho que a questão do núcleo comum, que a gente está discutindo agora, eu acho que também não pode ser visto como uma coisa de unicamente duas opções. Se temos tal número de matérias comuns, somos interdisciplinares, e se vamos uma menos, aí viramos um curso tradicional. Então, eu acho que o limite é, obviamente, muito mais cinzento, tá? A coisa é muito mais dialética, se quiser, tá? No, então, eu acho que é perfeitamente compatível com o espírito da universidade, com o espírito que guiou todos os projetos pedagógicos, bacharelados interdisciplinares, dos cursos específicos, tal, em algumas partes flexibilizar ligeiramente, tá, a característica comum de algumas disciplinas. Tá? Eu acho perfeitamente, ou seja, para mim, digamos, eu não posso entrar em matérias específicas, eu sou interdisciplinar, não sou onisciente. Tá? Então, eu não posso ficar discutindo que matéria de físico-química é adequada para cada uma das 8 engenharias. Tá? O que eu posso dizer é que, então, eu acredito nas pessoas que entendem. E que, então, se as pessoas que entendem vêm com uma proposta, eu, em geral, tendo a respeitar, sobretudo, como foi conseguida através de um acordo trabalhoso e negociado ao longo de anos. Era isso. Muito obrigado.
Obrigado, conselheiro Ramon. Conselheiro Pedro.
Oi, boa tarde. Bom, eu tinha me inscrito na sessão passada, né? Basicamente, eu acredito realmente. Então, primeiro, parabenizar aí o pessoal da engenharia todos, né? E principalmente em nome do Aníbal aí. Eu acredito que o projeto realmente melhorou. Foi feito um esforço para manter a característica interdisciplinar. A Denise aqui apontou, né? Essa importância e como é que foi feito esse esforço. Eu concordo com o professor Ramon. Então, o fato da gente tentar ser interdisciplinar ou da gente tentar olhar dessa forma diferente não impede que a gente tente corrigir possíveis problemas que haviam antes. Tá? Agora, nessa tabela aí, está explícito esses dois problemas, porque a tabela ela explicita para a gente. O fato de fenômenos de transporte serem livres serve para a engenharia, e tudo que foi explicado nas nossas sessões anteriores, era porque essas engenharias pretendem que o aluno não faça esse que estaria coberto na termodinâmica aplicada para que ele possa fazer as opções, para que ele tenha que fazer alguma das opções limitadas, né? Então, realmente, está explícito que tem algum problema. E é óbvio, o projeto nunca é perfeito, é colocado em prática. Tá? Então, mas esse negócio está explicitado. Então, por isso que ficou essa discussão aqui. O mesmo problema são as engenharias unificadas, que são opções para dois cursos, porque eles não acreditam que aquele curso está sendo realmente muito efetivo. Tá? Só que isso é um problema para todos os outros cursos. Então, né, como é que a gente faz com que esse curso melhore? Né? Então, é um problema que está sendo apontado aqui, eu acho. Tá? Mas eu queria dar esse depoimento de que passou na CG, foi um trabalho sério, o pessoal trabalhou, né, eu acredito que aprimorou. Tá? Agora, eu não posso deixar de comentar no finalzinho, que essa fala última do Aníbal, ela lançou assim, eu achei meio dúbio, né? Quer dizer, vocês acham que realmente vocês aprimoraram ou vocês se sentiram uma... Ficou muito assim, parece que o CONCEP está politicamente forçando uma coisa e vocês não acreditam no que vocês fizeram, ou vocês acreditam no que vocês fizeram e vocês não querem que o CONCEP force mais o que foi feito. Né? Então, eu fiquei só um pouco preocupado aqui nesse fim, se esse projeto aqui, ele significa algo que vocês acreditam, ou foi imposto vocês caminharem de mãozinhas dadas e vocês não querem que a gente que ser ligados a um pijama de prisão?
Obrigado, conselheiro Pedro. Professor Dácio.
Boa tarde a todos e todas. Eu queria registrar e reconhecer o grande esforço que foi feito da última sessão, com a incorporação de todas as recomendações e as sugestões, que eu entendo que foi muito mais do ponto de vista da forma do que propriamente do conteúdo. E a preocupação maior é justamente a gente acomodar duas questões que não são fáceis de serem acomodadas, não é uma tarefa fácil, que é justamente como botar em prática um projeto que originalmente teve uma concepção e ao longo desse tempo todo a gente tem uma prática da execução e que estão nos apontando algumas questões. Né? Eu acho que eu tenho uma série de pequenos apontamentos que vão na linha de assumir as disciplinas do núcleo comum, como elas estão, e com a proposta de dar o mesmo caráter que as outras disciplinas estão sendo dadas dentro de uso do núcleo comum, que seria considerá-las todas obrigatórias ou opção limitada. E aí eu não quero entrar na discussão do mérito, do mérito conceitual da disciplina, mas sim pensando na trajetória das escolhas dos nossos alunos quando ainda não decidiram por qual ou por quais engenharias eles vão optar. E a gente sabe que opção limitada e livres são créditos importantes na composição de qualquer grade, porque aí eles têm momentos diferentes de serem oferecidos, momentos mais específicos para serem oferecidos, diferente de uma disciplina livre que eu posso ir em qualquer outro bacharelado, em qualquer outra licenciatura, em qualquer outro programa, e completar aquela minha grade de livre, caso isso seja necessário para eu integralizar o meu crédito e para eu conseguir o título de engenheiro XYZ. Nesse sentido, eu queria reiterar a proposta de que nesta tabela nós tivéssemos ou obrigatórias ou opção limitada. E reconheço que, na forma como está apresentada, ela está muito, eu acho que é muito positivo na forma como foi apresentada, porque justamente nos permite fazer uma reflexão durante o tempo de quais são as evoluções e, eventualmente, o que é que nós podemos rearranjar num próximo projeto e tal. Então, assim, a minha proposta seria de a gente decidir sobre essa questão das disciplinas livres por uma questão de consistência e coerência da trajetória dos alunos nas escolhas dentro das engenharias. Para mim é muito estranho falar que fenômeno de transporte é livre para qualquer uma das engenharias, embora eu entenda que este conteúdo esteja presente em outras disciplinas. Começamos a discutir se isso realmente é núcleo comum ou não. Tudo bem. Mas, façamos isso, então, na nossa prática. Vamos, então, implementar isso e tudo mais. Só que não é desqualificar, porque, na verdade, o projeto pedagógico entende que qualquer estudo, qualquer tempo de estudo, não é perda de tempo e nem desqualificação. Mas, dá alguma consistência para essa tabela e que fica mais, que fica mais consistente. Né? Porque nós... Na minha opinião, só tem essas duas questões que destoam de uma lógica defensável do que é um núcleo comum e por que isso, por que aquilo. Dito isso, eu só queria fazer a partir desse princípio, eu queria só fazer algumas observações do resto do documento que eu fui apontando. Na página 26, quando se fala das, além das disciplinas básicas, eu não estou aqui com qual é o parágrafo exatamente, mas fala além das disciplinas básicas, cita justamente as de síntese e integração do conhecimento e só cita a energia aí, ou no caso das engenharias, de energia e gestão. Tem, mantida essa lógica de unificadas 1 e 2 vai ser opção limitada, falta gestão aí. Na página 34, é só a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, talvez no resto do documento, precisa só fazer uma revisão do nome e tal. E na mesma página 34, o PDPD, eu acho que até desnecessariamente, mas como está colocado, os recursos são provenientes da PROPESE, não da PROGRADE, como está colocado, embora eu acho que não precisaria citar de onde é, porque nenhum outro programa cita, aí independente, mas acho que o mais fácil é corrigir, botar só PROPESE. E na página 36, quando cita a resolução CONCEP, que eu acredito seja de atividades complementares, tem um número estranho, 72 barra, eu quero crer que seja 2009, não 2009-4, não sei o quê. Tá? E eu queria sugerir, na página 45, quando fala da infraestrutura das engenharias, a inclusão... Na verdade, eu fiquei na dúvida se eu sugeriria incluir nas bibliotecas, como vocês falam, da infraestrutura de bibliotecas e dos convênios, cooperações, que eu achei que ficou bastante interessante, mas eu acho que não é o caso das bibliotecas. Ele tem mais a ver com os laboratórios didáticos. Eu queria sugerir, na página 45, antes da acessibilidade lá, como um último parágrafo, um registro de que, eu tenho até uma frase, uma proposta de frase, em 29/4/2015, a UFABC aderiu à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, gerenciada pelo IBGE, e passou a ser nó de acesso à base de dados geoespaciais, permitindo depósito de dados georreferenciados produzidos por docentes, técnicos e discentes. Esse foi um esforço do pessoal dos laboratórios de cartografia e geoprocessamento, até pelo técnico Diego, né? E que eu acho que, assim, aliás, essa adesão, ela foi... Nós tivemos uma informação na semana retrasada de que nós somos a segunda universidade no país a aderir ao INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, e é a primeira universidade a incluir dados de projeto de pesquisa nesse banco de dados. E isso potencializa muito nossa capacidade. Eu acho que isso é digno de destaque e eu sugeri incluir na página 45. Na página 47, eu confesso que eu tenho uma dúvida, até uma proposta, mas ainda em dúvida. Quando a gente fala que as disciplinas obrigatórias de opção limitadas contidas no projeto passarão a ser ofertadas a partir do segundo quadrimestre de 2017 e as disciplinas do projeto 2013 poderão deixar de ser, dúvida, elas não deverão deixar de ser? Porque se elas têm convalidações, todas elas são convalidadas. Elas, na verdade, eu não vou mais oferecer as anteriores. Eu ofereço uma nova, que tem exatamente a mesma coisa, só que com novo código, convalidado e tal. Essa é uma dúvida e a minha proposta seria deverão deixar de ser. Na página 48... Tudo bem? Eu estou... Na 48, eu acho que... Aí tem uma questão de convalidação de fundamento de desenhos, eu acho que sobrou isso aí no texto, porque, na verdade, isso aí já está previsto na tabela 3 da página 21, que é a convalidação lá de desenho por desenho, né? Acho que sobrou no texto aí, é só sugerindo tirar. Na página 81, o Fábio já colocou de tirar aquela linha dos créditos complementares, porque só na ambiental tem aquela linha de atividades complementares, as outras... Está errado, eu acho que tem que tirar. E também na segunda linha da página 93, na página 93, na segunda linha, eu acho que é resto de texto, que será... Esse aí é o projeto pedagógico da ambiental e urbana, esse eu olhei com um carinho maior, porque estou credenciado e tenho uma atuação grande nesse curso. Mas eu acho que aí... o texto está bom, mas é não opção limitada do curso de engenharia biomédica, mas da ambiental e urbana, porque está o mesmo texto lá na biomédica. Tá? Por hora é isso. Eu queria reiterar assim, que reconheço o grande esforço de unificação e de consolidação do documento. Eu acho que a discussão é justamente de qual é a estratégia para a gente avançar no aperfeiçoamento, mas sem perder as raízes da proposta pedagógica original, mas, obviamente, não é porque é original que é sagrado e imaculado. Tem as suas dificuldades, mas... Assim, eu, sinceramente, desde do início da nossa discussão nesse conselho, me considero votado aquela questão que eu defendo, de que a tabela das unificadas tenha o mesmo caráter para todas as disciplinas, ou obrigatórias, ou opção limitada e não livre. Com essa única ressalva, eu considero que, desde o início, o intuito era justamente de como preservar o espírito do projeto pedagógico, mas avançando e reconhecendo que no exercício das disciplinas e das práticas e tudo mais, a gente percebe coisas que não funcionam tão bem ou podem funcionar melhor. Eu acho que deixando isso explícito como está, inclusive com essa evolução de 2013 para 2017, nós temos um documento riquíssimo para a gente continuar exercitando, praticando as nossas engenharias e tal, e podendo, no futuro, até fazer propostas mais arrojadas. Obrigado.
Isso termina o segundo bloco e a palavra volta ao conselheiro Aníbal.
Okay. Bom, então, pela ordem, eu agradeço ao professor Ramon pela suas palavras. A gente se sente de volta com coragem para continuar trabalhando com o Globo essas coisas. Muito obrigado, professor Ramon. De fato, houve um esforço imenso. O professor Darcio também notou, na verdade, no começo do projeto, no começo dessa reforma, havia reuniões, não vou dizer periódicas, mas a gente mantinha a vice-reitoria a par do que estava acontecendo com o projeto. Então, o professor Darcio sabe muito bem o que a gente passou. Com relação à resposta para o professor Pedro, você pode ter certeza absoluta. Se a gente não acreditasse, tivesse certeza que esse é o projeto correto, ele não estaria aqui. A direção do SEX não é de fazer essas brincadeiras com coisa séria. Por outro lado, eu concordo contigo que você não entendeu o que eu falei. Okay? Com relação ao professor Dácio, há realmente uma dicotomia entre forma e conteúdo. E desde que começaram as discussões aqui nesse conselho, a gente tem discutido muito mais forma do que conteúdo. Como ficou bem explícito ali na conversa que a gente teve com a professora Itana, o conselho não vai discutir o conteúdo. Ele vai discutir a forma, que é o aspecto político mesmo da coisa. Do outro lado, a prática. É aquilo que eu falei, não dá para a gente saber o que vai dar certo. Na verdade, todas as propostas que estão colocadas nesse projeto são baseadas no que foi que aconteceu no passado, no que já aconteceu, o que se espera melhorar para o futuro. Infelizmente, a gente não tem um ciclo, aquele ciclo virtuoso do método científico, de experimentação, modelo e teoria. Né? A gente tem que realmente jogar a experiência que a gente teve e esperar que as pequenas melhorias vão adiante. Mas, realmente, tem muitas incógnitas, mas, de qualquer forma, o que está aí foi o melhor que nós conseguimos chegar. Existe um problema de correção no texto, porque ele é como se fosse feito com hiperlinks. Realmente, a gente acerta uma tabela de um lado, tem que mexer na outra. Isso é normal. Mas todas as correções de digitação e de pequenos erros de copy, etc., a gente corrige sem problema nenhum. Só para explicar, os textos comuns foram tirados dos textos comuns que dos projetos normais que a gente tem por aí. Que, inclusive, eu propus uma vez para o Leonardo, né, da gente ter um banco de dados e textos comuns de projeto pedagógico. Não precisar ficar se referenciando, e quando alterasse um, todo mundo teria isso alterado simultaneamente. Na verdade, o formato ideal para um projeto pedagógico não é Word nem PDF, é página HTML mesmo. E você muda de um lado, muda do outro, tudo interligado. É uma coisa para a gente pensar. Depois a gente extrai isso de uma forma unificada e atualizada. A base de dados é muito bem-vinda, na verdade nós colocamos aí os projetos da biomédica, colocamos projetos da aeroespacial, os satélites, colocamos projetos da energia, de todos os cursos. Eu acho que a base de dados de dados já referenciados só vai enriquecer o projeto, não tem problema nenhum a gente incluir e não muda o mérito do projeto como um todo. O problema das disciplinas 2013 e 2017, elas vão ser ofertadas por um período, porque corre o risco de nem todos os alunos optarem pelo projeto novo. Há uma opção, há um intervalo de tempo, porque quando o aluno vem do BCT, do bacharelado interdisciplinar, ele não chega no quadrimestre, no primeiro quadrimestre ou no outro, ou com as disciplinas todas certas. E, inclusive, até eu inventei um termo para isso, ele chega completamente desbidoclado. Você não sabe em que curso ele está ou em que instante ele está. Então, está previsto por um certo tempo a oferta dessas disciplinas, é claro, vai ser um esforço extra que nós temos que fazer, mas a gente faz de tudo pelo bem dos nossos alunos. Com relação agora à sua proposta, que na verdade corresponde a uma proposta semelhante à da professora Denise, a gente entende que a opção que está aí, a posição que está aí em termos de disciplinas livres, daquela tabela 3 lá, você consegue pôr de volta? É uma decisão de caráter político, porque se formos ver detalhe cada uma dessas, nós vamos passar meses aqui, talvez 3 anos de novo, é voltar no tempo. E por outro lado, eu acho que se voltar isso para ser discutido nas plenárias, nos NDEs, também não vai dar certo. A gente vai precisar trocar essas, tem que passar uma geração de docentes para a gente conseguir mudar isso, tá? Eu prefiro deixar para a decisão do conselho no voto. E, antes de terminar esse bloco de respostas, qualquer que seja a decisão desse conselho, o SEX vai acatar e adotar como sempre fez. Nós não vamos deixar de nada de lado. Nós vamos executar exatamente e apenas o que for estabelecido.
Obrigado, conselheiro Aníbal. Nós iniciamos então o terceiro bloco. Já temos os 3 inscritos do terceiro bloco, entre os quais pela segunda vez. Eu lembro que esse assunto já estava na pauta da reunião anterior, quando já tivemos, acho que, 5 ou 6 blocos. E eu vi que todos os apontamentos individuais, as correções pontuais foram acatados. A única questão que não estamos conseguindo levar um consenso é a questão das disciplinas livres. Das 2 disciplinas livres, elas devem permanecer livres como optativas. Isso é a forma de resolver esse tipo de questão, a democracia e no voto. Parece que nesse momento essa é a única questão ainda não resolvida. Eu vou encerrar as inscrições. Então,
tem uma questão que é de ordem, pela ordem,
sim?
Que é a questão do projeto integrador. Eu também estou colocando isso desde a reunião passada. Por que 2 engenharias? Eu pedi uma explicação, engenharia de gestão e a outra de energia, por que elas não usam engenharia unificadas 1 e 2? Isso desde a semana passada. Não é só a questão das 2.
Obrigado. A conselheira Etana é justamente a primeira inscrita do próximo bloco, então já pode aprofundar esse assunto. Muito bem. Eu vou encerrar as inscrições durante a fala da conselheira Etana e noto que já tivemos mais 2 nesse momento. Conselheira.
Só um pouquinho na fala do professor Aníbal, é o seguinte, eu entendo perfeitamente essa questão de ficar um documento único, um documento separado, acho, e até vou encaminhar para se discutir, para votar, acho que os projetos não têm que estar submetidos ao que vai para o IMEC, esse é um grande problema, né? Então não é das engenharias e não vai se resolver agora, encaminho que isso seja discutido numa reunião futura, porque começa a dar um monte de confusão. Eu queria deixar claro, eu acho que é uma boa oportunidade, sem me referir nem ao professor Dasso, ao professor Ramon, a questão da se a gente pode mudar. Sei que não são vocês, mas muitas vezes me atribuem, você não quer mudar. Eu quero mudar sempre, desde que a gente continue num espírito de não voltar para trás. Esse problema de disciplinas comuns em engenharias é de quando eu fiz, que é 33, eu fiz engenharias, resistência para eletrônico, resistência para mecânico, resistência para civil. O que se tentou aqui era unificar de tal forma a que tivesse um núcleo comum que todos os engenheiros tivessem. A gente está voltando ao que era. Então, Então, eu não acho que a gente está avançando em termos conceituais. E isso não é demérito às plenárias, isso não é demérito ao trabalho de todo mundo, eu sei o quanto é difícil coordenar esse processo. Mas o que eu estou me colocando não é porque eu não quero mudar o que era feito, é que eu acho, e é quase que provado, tranquilamente, que a gente está voltando a problemas comuns das engenharias tradicionais, em que a gente divide disciplinas aplicadas, não aplicadas, fenômenos de transportes. Tem um exemplo aqui, como é livre, por exemplo, fenômenos de transportes. Porque o que eu acho mesmo que seria inovador era não aderir ao CREA. Só que esse momento na universidade passou, existiu esse momento. Por que a gente atende ao CREA? Quantos professores dessa universidade aqui usaram CREA na vida? Eu usei. Mas eu quero saber quantos professores de engenharia usaram CREA. Isso era inovação. Agora, então, eu não é que eu sou contra a mudança ou inovar, ou mesmo a outra coisa que eu não pensei, os engenheiros estão pensando. É que simplesmente eu acho que isso, nós estamos voltando a um projeto mais tradicional das engenharias. Tá? Então, nesse sentido, que eu tenho insistido, se é isso que esse conselho quer. E quando eu falo de política, é isso. Eu sei o trabalho do professor Aníbal, sei das dificuldades, acho que tem muitos colegas que, infelizmente, não tiveram a oportunidade da engenharia que eu tive de estudar, entender e acompanhar o projeto de perto. Não sei se acreditam tanto nesse projeto, mas é isso que eu estou colocando. Acho que essa nova proposta, apesar do trabalho imenso, de tudo isso que eu reconheço, eu não acho que ela está indo no sentido de inovação, que é um dos motes dessa universidade. Ela está indo para um modelo mais tradicional. Isso, continuo com a questão das engenharias unificadas. Eu acho que esse conselho tem que entender por que duas engenharias não vão ter, por que, que esses conceitos foram distribuídos em outras disciplinas. E aí eu acho que até é demais da gente... Eu acho que esse conselho, eu encaminho até de que isso seja revisto nessas duas engenharias. Então, eu tenho dois encaminhamentos. E a gente, o conselho vote por se discutir em alguma reunião, resolução, se a gente tem que atender nesses projetos os IMECs da vida e que as engenharias unificadas voltem. Pelo menos eu tenho um estudo que volte a esse conselho, por que essas duas engenharias não usam as engenharias unificadas.
Obrigado, conselheira Itana. Conselheiro Rony.
Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a todos os coordenadores, o pessoal envolvido no projeto. Eu tenho uma observação muito breve que eu, pessoalmente, tenho alguma dificuldade em entender uma certa lógica, né? Eu podia pôr na página 27 e mostrar para mim a tabela 6? Eu não quero polemizar sobre isso porque eu não tenho conhecimento suficiente. Sobe mais um pouquinho. Eu queria chamar a atenção para o título da tabela. O título da tabela é Atividades de Síntese e Integração de Conhecimento. E ali, quando eu li o projeto e estava lendo, eu cheguei naquele ponto e fiquei com a impressão de que todas essas disciplinas eram integradoras de todas as engenharias. E aí depois, escutando a fala da Itana, eu percebi que, de fato, as engenharias unificadas não estão mais como disciplinas obrigatórias em todos os projetos. E aí eu fiquei com um pouco de dificuldade própria de entender, queria que alguém me explicasse isso, essa questão, porque lendo parece uma coisa, mas aí mais para frente a gente percebe que não é bem assim. Porque quando a gente fala em síntese e integração, eu entendo que a gente está falando que é uma síntese e integração de tudo, porque inclusive essa tabela consta no projeto geral das engenharias. Então eu estava entendendo que essas disciplinas eram essenciais para a síntese e integração do que a gente entende como engenharia unificada. E aí eu queria entender melhor de vocês por que não é o caso para pelo menos dois cursos.
Conselheiro Henrique.
Boa tarde a todos. Eu tenho dois pontos para falar. O primeiro em relação às disposições transitórias. Na página 117, as disposições transitórias da biomédica, aparece 2015. Eu acho que deve ser 2017. O texto se repete várias vezes ali, mas eu acredito que deve ser a partir de 2017, né? Então, é um erro. Na página 141, as disposições transitórias da energia, eu queria entender porque é o único curso que tem as disposições transitórias diferente do que está naquela parte geral de disposições transitórias. Não, o texto aí não dá a entender que o aluno poderia optar por uma matriz 2013, né, e uma matriz 2017. Na página 92 da ambiental, o item 3, ele coloca sobre aproveitamento de créditos, E está como créditos livres, né, nesse primeiro ponto aí, ó. Serão compensados nos créditos livres, mas no de baixo vira opção limitada. É estranho, porque o que falta, o que você excede, você vira livre, o que falta você tem que completar com limitada. Por que não limitada nos dois casos, né? Esse é o primeiro ponto em relação às disposições transitórias. E o segundo ponto que eu ia comentar é que, eu concordo que os projetos estão vindo para melhorar, mas a gente tem um projeto de 2010, um de 2013, agora um de 2017, está com um tempo muito curto de troca e a gente tem vários alunos caindo em diversas disposições transitórias, né? Então, isso é meio ruim, assim, acho que a gente tem que considerar bem, assim, quando for trocar o projeto, fazer mudanças tão drásticas quanto essas, de ter um certo tempo, porque senão ninguém vai conseguir se formar em nenhuma matriz, vai ter sempre que ficar em disposições transitórias, né? E uma outra coisa que gostaria de chamar a atenção, né? Essa questão de livre opção limitada, porque, assim, a maior parte dos cursos, né? Eu li as disposições transitórias de praticamente todos, né? Engenharia da informação, engenharia de gestão, todos eles pegam e falam assim, ah, vira opção limitada, mas alguns te deixam livre. Por que não deixar todos limitados? Alguns cursos escolheram diferente o que fazer, e eu acho que o sentido poderia ser igual para todos, né? E levar em consideração o ponto do aluno, né? Não fazer aquele... fazer aquilo que ele está devendo. Ele tem que fazer aquilo que ele está devendo, né? Mas ele não pode perder aquilo que ele já fez, né? Então, acho que tem que levar isso em conta. Tem algumas disciplinas obrigatórias, né? Que são créditos obrigatórios, que estão virando limitado, não vai poder integralizar para outro curso. Isso está meio estranho. Eu chamo a atenção para esse caso. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Henrique. Isso termina o terceiro bloco. As inscrições estão encerradas. Nós já temos os três inscritos do quarto bloco aqui registrados. Leonardo, Pedro Galli pela segunda vez e Edson. Antes disso, a palavra volta para o professor Aníbal.
Bom, em primeiro lugar, quero agradecer novamente a palavra da professora Idana. Então, realmente, professora, nós não temos regras ainda. E tudo que está feito não feriu nenhuma regra. Talvez tenha ferido o senso comum de algumas pessoas. Eu acho normal isso, porque realmente foi difícil chegar no ponto de senso. Por outro lado, como eu falei na última reunião, o principal núcleo integrador das engenharias é o BCT. Tá? Nós temos ali mais de 90 créditos, são 90 créditos exatamente, mas os alunos passam muito mais tempo ali. Aquilo ali garante que os alunos que venham para as engenharias, quando vêm fazer seus cursos específicos, eles têm uma base comum interdisciplinar, ampla, com toda a liberdade que ele teve, de acordo com o histórico que ele mesmo escolheu no BCT. Isso também tem que ser levado em conta. Não é a única coisa. Não é a única coisa. É claro, depois a gente quer ainda ter o núcleo comum das engenharias, etc. Mas já há um pensamento comum, já há esse tipo de coisa. E, principalmente, nós não temos, de fato, regras bem estabelecidas. Quando tivermos, vai ser muito mais fácil fazer isso. Aí um robô faz. Né? Um programa faz quando a gente tiver todas as regras engessadinho, bem quadradinho, bem fechadinho. Tá? Respondendo ao professor Rony, a resposta é sim. Sim. Há dois cursos resolveram fazer a parte de integração de diferença, porque eles compreendem que tem dentro do seu quadro de disciplinas, disciplinas apropriadas, que são específicas deles, que não são assim, vai termodinâmica para energia, essas coisas, não. É um curso específico deles, voltado para a integração. Que fica bem mais fechado com eles. Mas eles admitiram como opção limitada as outras disciplinas. Eu gostaria de passar... Senta aí. Professor Tomioka, você poderia... Passo a palavra para o professor Tomioka explicar, do ponto de vista da gestão, o que aconteceu.
Bom. Boa tarde a todos. Isso aqui foi um trabalho bastante complexo. Tendo em vista também que a boa parte dos docentes da gestão transita na área de engenharia de produção, portanto são conhecedores de tópicos específicos. E essa nova estruturação do currículo foi amplamente debatida pelas plenárias e coordenações, e olhando, detalhadamente o conteúdo da engenharia unificada 1 e 2, nós temos matérias obrigatórias que aprofundam muito mais do que está sendo proposta. Na verdade, acabaria repetindo a matéria novamente. Então, isso, creio que o fornecimento não seja algo que contribua para a formação do aluno. Então, diante disso, não sou especialista em elaboração e análise de projeto, não sou especialista em planejamento e controle de projeto. No entanto, essas pessoas que têm formação na área e atuaram na área, que fizeram as devidas sugestões. Eu não posso, vamos falar assim, mudar o que o NDE, por exemplo, fez. O trabalho do NDE, o trabalho da coordenação e também, principalmente, das pessoas que transitam nessa área. Diante disso, é lógico, colocamos como opção limitada, para dar também, vamos falar assim, uma possibilidade do aluno que eventualmente está em dúvida de escolher gestão ou outra, que são obrigatórias, ter essa flexibilidade. Então, está contemplado. Então, eu diria que unificado 1 e 2, nós temos outra disciplina chamada desenvolvimento integrado de produto, que entra muito mais em profundidade. Pelo menos a ementa apresenta. Unificado 1 e 2 é muito superficial. E acaba você repetindo de novo a matéria. Vou falar assim, aqui nós temos um problema muito, vou fazer complexo, nas primeiras versões de algumas disciplinas. Tem assuntos repetidos. Para evitar isso, nós, vou falar assim, optamos para deixar como livre.
Obrigado, professor Tomioka. A palavra volta ao conselheiro Aníbal.
Obrigado, professor Tomioka. Um detalhe que é importante a gente considerar, as entidades externas, é verdade que a gente fala assim, não, nós somos independentes, a gente tem independência universitária, etc, etc. Mas nós não podemos abandonar completamente os órgãos que atestam que nossos alunos são profissionais. A gente não pode abandonar o CREA. Nós temos aí vários órgãos que avaliam os nossos cursos, e não é só o MEC, são os outros também. Então, por mais que a gente gostaria, como eu gostaria de ser independente, não precisar de aprovação de ninguém para fazer nada na minha vida. Mas isso não é possível, nós vivemos dentro de uma sociedade. Então, realmente, um detalhe que eu deveria ter respondido há 5 minutos atrás, nós não podemos esquecer o CREA. Não podemos, tanto que foi solicitado na última reunião que fosse incluída a avaliação do CREA dentro dos projetos. Foi o que nós fizemos. Bom, por último, respondendo... Como é que é o nome dele? Aí, ok. Ok, realmente, o que era 2015 é para ser 2017, 2017 com um errinho de digitação, a gente corrige. Muito obrigado por ter falado. Com relação às regras de convalidação da engenharia ambiental, vou aproveitar que está aqui o professor Francisco Maru, ele pode explicar para a gente do que se trata. Professor Maru, por favor.
Então, eu estou tentando achar, eu estou fazendo o upload aqui da informação, mas o que eu estou entendendo, eu vou conferir, porque nós temos um grupo de professores que trabalhou no projeto, a professora Juliana Mondelli, o professor Eduardo Subtil e eu que coordenamos juntos, não foi, junto com toda a plenária, Agora, o que eu estou entendendo é que são orientações, Na hora, tem as tabelas de convalidação, das disciplinas. Quer dizer, o aluno que optar, quem já tiver no curso, anteriormente, ele pode optar pelo projeto pedagógico novo, a partir do segundo quadrimestre de 2017, Ou pode se manter no anterior, E quem entrar depois... só vai ter o de 2017. Isso é para a gente poder, para os professores, para a gente poder não ter necessidade de ter que oferecer os dois projetos pedagógicos ao mesmo tempo, que seria uma loucura para todo mundo, É uma questão de... isso daqui são orientações no caso de ter sobra de crédito, Do aluno ter uma quantidade de crédito que vá além daquilo que ele... No caso aqui, você estava falando, o que você está questionando é do item 3 da página 92, é isso? Daquele item 3 ali. Se disciplinas obrigatórias da EAL, cursada em 2007, quando eu adquiri isso. De você virar menos...
Microfone, por favor, conselheiro Henrique.
Só para explicar, é que assim, no primeiro ponto está colocando assim, créditos, disciplinas obrigatórias, que vão ter, que no caso excedam os créditos, vão virar créditos livres. No caso embaixo está falando que se você precisar mais, completa com limitada. Então, por que o que excede vira livre, mas o que falta se completa com limitada, e no mesmo caso são disciplinas obrigatórias? Não sei se ficou claro.
Microfone.
Tudo opção limitada. No ponto de cima, quando está créditos livres, isso é opção limitada, crédito de opção limitada. O que você fez de obrigatória que excedeu, vira opção limitada.
Então, a princípio, não vejo nenhum impedimento. Talvez fosse interessante, até dentro do espírito que está sendo discutido aqui, né, de um projeto que as engenharias tenham... um corpo comum, inclusive em relação a critérios, né? A gente também, na medida do possível, esse critério aqui, ele está em harmonia com todas as outras, com as disposições transitórias dos outros.
Colega, diferente temos também, que disciplinar, né, essa conversa. A palavra, a princípio, está como o professor Aníbal,
que pediu para dar uma parte.
Ele pediu para o coordenador do curso esclarecer um assunto específico em resposta a pergunta do conselheiro Henrique.
Isso. Então, eu vou pedir um tempo, porque aí eu vou fazer uma consulta com a Juliana, vou dar uma olhada nos outros e até daqui a pouco eu respondo. Pode fazer assim?
Posso? Sim, nós temos mais um bloco, então esse é o tempo que...
Perfeito, eu agradeço. Aí eu dou uma checada com calma.
Então, continuando
a palavra volta para o professor Aníbal.
Então, continuando a resposta, na verdade... sempre que eu tiver o coordenador do curso aqui conosco, na verdade eu convidei todos para que estivessem comigo, eu vou passar a palavra para o coordenador, sempre que tiver problemas específicos, por dois motivos. Primeiro, é o coordenador do curso, que como eu disse, não, isso aqui nós não estamos falando de um curso só, nós estamos falando de 8 cursos simultaneamente, e cada um tem o seu corpo representativo, tem os seus docentes, etc. E o representante está aqui. E segundo também, porque esse projeto todo foi feito em equipe, ninguém fez nada disso aqui sozinho, saiu do mais ou menos. Se cada curso teve a necessidade, ou achou naquele momento que deveria pôr uma coisa diferente dos outros, foi o que foi acertado dentro do curso, que agora o professor Camoro está consultando. Mas, de novo, se for necessário votar nesse conselho uma coisa diferente, o que for votado vai ser acatado. Tá? Em termos de tempos, né, assim... O tempo para a revisão de um projeto pedagógico está previsto nas nossas resoluções, que é de 2 em 2 anos. Então, se você fala assim, não, é 2013, 2017, 2017 está atrasado. Nós atrasamos porque não houve condições de apresentar esse projeto no passado. Tá? E sim, a última pergunta sua, a resposta é sim, os cursos são diferentes.
Obrigado, conselheiro Aníbal. Com isso, vamos iniciar o quarto e último bloco. Conselheiro Leonardo. Qual dos Leonardos está inscrito? Leonardo Lira, Leonardo Stahl. Quem está inscrito? Então, é o Leonardo Stahl. Estamos sem o sobrenome aqui na lista.
Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que está na página 16. Por favor, tem uma tabela de conceitos. Pode descer mais um pouquinho? O último que aparece ali é o conceito I, como incompleto e tal. Esse conceito I, na verdade, ele é um artifício operacional e ele não está previsto na resolução CONCEP 147. Então, a minha sugestão é que ele seja removido daí. Inclusive porque diz aí que antes do término do quadrimestre subsequente, deve ser convertido A, B, C, ou D, ou F, e nem sempre isso acontece. Como agora a gente já tem uma resolução que trata de recuperação, eu acho que é totalmente dispensável menção ao conceito I. Bom, em relação ao que o conselheiro Henrique levantou, a questão que o Henrique levantou, levando em consideração que o CONCEP deve discutir as políticas gerais para todos os cursos, eu acho que se um dia uma determinada disciplina ela já foi considerada obrigatória para um curso e um determinado aluno cursou essa disciplina, mesmo que haja modificação do projeto pedagógico, essa disciplina ela deve ser considerada como pelo menos opção limitada nos projetos pedagógicos seguintes, certo? Porque se essa disciplina já foi considerada importante, é porque ela foi importante. Em questão de 5 anos, 10 anos, a disciplina não se torna totalmente obsoleta dessa forma, né? Então, eu como encaminhamento, eu gostaria de que fosse geral para todas as revisões de projeto pedagógico que disciplinas cursadas que anteriormente eram consideradas obrigatórias, passem a ser consideradas livres. Cursadas anteriormente à aprovação do projeto, da revisão do projeto pedagógico. Como opção limitada. Bom, já que eu tenho 45 segundos, eu gostaria de complementar minha fala, dizendo o seguinte, que mesmo instituições têm séculos de existência, como a Universidade de Harvard, ela decidiu mudar o seu formato de a sua, o seu projeto de formação de engenheiros, né? Propondo um formato muito similar ao da UFABC, onde o aluno entra para cursar engenharia, cursa disciplinas que servem para todos os cursos e depois ele segue a sua formação. Eu acho que esse é um aspecto muito importante do nosso projeto pedagógico e que talvez na próxima revisão do projetos pedagógicos de todos os cursos deva ser resgatado de alguma forma.
Obrigado, conselheiro Leonardo. Conselheiro Pedro.
Oi. Bom, eu fico feliz que eu não tinha entendido direito o que a Aníbal falou, então isso me alivia um pouco, porque eu acho que é isso aí mesmo que o Leonardo falou. E eu acho que vocês fizeram um grande esforço, são 8 cursos juntos, como você bem falou, não tem nenhum outro projeto aqui na UFABC, que os cursos realmente fizeram um esforço grande de se unificar. Tá? Eu só sugeriria agora, naquela tabela lá das disciplinas unificadas, bom, então, ou como o professor Leonardo falou, talvez os fenômenos de transporte vai ser livre, mas vai ser opção limitada. Eu não sei se ele era obrigatório antes, era, né? Obrigatório para esses... Oi? Não existia. Não existia. Ah, esse é um que é novo, tá? Então, a minha sugestão seria remover dessa tabela o fenômeno de transporte, já que ele não está unificado, assim como remover o termodinâmica aplicada, tá? Porque são duas disciplinas que vocês não estão, que a gente não está considerando como... Seria só uma questão estética aí de apresentação, né?
E fica o número par também.
Explicitar que os cursos estão considerando diferentes essas duas e quase que os cursos estão pedindo para que façam uma ou outra, na verdade.
Bom. Obrigado, conselheiro Pedro. Para terminar, conselheiro Edson.
Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria também de parabenizar toda a coordenação e corpo docente das engenharias, né, pelo resultado do trabalho, um trabalho muito difícil, né? E eu tenho certeza que, até pelo tempo, né, que a discussão do projeto tem levado, acho que está todo mundo na expectativa, né, de concluir isso, chegar a um bom termo. Eu acompanhei, né, todas as sugestões, as discussões, as reflexões, acho que todas elas têm a sua pertinência, né, em relação às preocupações postas, em relação àquilo que efetivamente é de formação comum. E aí acho que a reflexão que eu gostaria de fazer é justamente essa questão da definição do que é comum, né? Eu até fui buscar nos dicionários aqui o conceito de comum, mas tem para todos os gostos, né? Quer dizer, você pode escolher aquilo que mais lhe apetece, né? Aquilo que mais lhe agrada. Mas, no geral, diz aquilo que pertence a todos, né? Aquilo que pertence a todos. Talvez a gente pudesse refletir também, o que a gente está falando de comum? É formação comum? Porque se a gente está falando de núcleo de formação comum, me parece que a gente deveria imaginar que todos os alunos terão aquela formação, né? E aí, quando a gente tem dentro daquilo que é considerado comum, disciplinas que não são obrigatórias, eu acho que a gente deveria pensar na categorização dessa tabela como sendo de núcleo comum. Me parece que núcleo comum, ou núcleo de formação comum, deveria ser tudo aquilo que é obrigatório para todos os alunos. Aí me parece que é formação comum. Né? Eu estou refletindo o conceito de formação comum. Né? Porque, na verdade, a gente tem duas tabelas aí. Né? A gente tem a tabela que está na página 24, que é chamada de disciplinas compartilhadas. Né? E aí, se a gente for olhar, compartilhado é mais frágil do que comum, mas você tem, na relação das disciplinas chamadas de compartilhadas, todas as disciplinas obrigatórias do BCT e que, portanto, são comuns, é de formação comum. Né? Todos os alunos da universidade têm a formação comum. Bom, em relação à migração da categoria de disciplina, eu acho que já foram feitas sugestões aqui, as coordenações já responderam e já fizeram as suas defesas e por diante. De qualquer forma, acho que isso é algo que tem que aparecer na política da universidade, a gente tem que construir isso. Né? Acho que o próprio PPI, que está em construção, vai nos dar diretrizes para futuras reformulações guiarem melhor, inclusive, as decisões dos coordenadores e dos próprios conselheiros, dos conselhos superiores. Né? Porque se a gente for olhar, na verdade, a discrepância entre percentual, número de disciplinas obrigatórias, opção limitada, na verdade, não está só nas engenharias, está em diversos cursos da universidade. Né? Então, na verdade, a revisão deveria ser completa. Bom, a minha sugestão final é o seguinte, eu não sei como é que vai se dar a votação sobre mudança de categoria de disciplina dentro aí, mas eu gostaria que, para a votação, fosse pensado nessa questão da nomenclatura da tabela de núcleo comum para núcleo de formação comum, e que talvez se separe mesmo aquilo que for tudo obrigatório, como núcleo de formação comum, e talvez o restante entre mesmo como, aí sim, disciplina compartilhada, né? Porque até o conceito de o que é núcleo de formação comum não está bem definido no projeto. Não há uma definição. Talvez possa parecer que isso é, concluindo, que isso é senso comum. Né?
Obrigado, conselheiro Edson. Obrigado por ter terminado sua fala com a palavra senso comum, que é uma palavra que nós valorizamos muito. Né? Isso encerra as inscrições. Ouvimos que a área demandante acatou quase a totalidade ou a totalidade dos assuntos menores, correções, pontuais, etc. Isso deixa como questões para votar basicamente a questão da natureza da disciplina fenômenos de transporte em duas engenharias e a questão das disciplinas engenharia unificada. Essas são questões onde não conseguimos chegar a um acordo. Então, eu passo a palavra para o Aníbal para ele fazer as suas considerações finais sobre esse pano de fundo.
Professor Klaus, antes, agora uma questão de ordem. Antes das considerações finais, a área demandante pode ou deve responder às questões que foram colocadas no último
ponto? Sim, okay. Pode.
Bom, com relação ao conceito I, quem foi que levantou? Grande companheiro, já. Obrigado. Eu passo a palavra para o Wagner, que ele quer responder isso.
Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Leonardo. Sempre no... nas discussões de elaboração do projeto pedagógico, todas as vezes que eu estive lá conversando com ele, sempre me atendeu prontamente, então tenho a agradecer por todas as suas orientações. Bom, o conceito I, a gente ainda gostaria de saber sobre a possibilidade de utilizá-lo, ou então uma alternativa de como fazer funcionar um caso que nos afeta muito nas engenharias quando nós utilizamos esse conceito. Porque até reconhecemos que recebemos do setor de regulação a sugestão para eliminação desse conceito. Mas, por outro lado, a gente entende que Vou citar o caso agora dos trabalhos de graduação. Eles são fundamentais para que a gente possa utilizá-los sem que haja prejuízo nas passagens da TG1 para a TG2, da TG2 para a TG3 para o aluno. Pelo seguinte motivo, nem sempre um aluno ele pode conseguir finalizar uma das etapas do processo das TGs. E, porque nós damos um prazo ali de um quadrimestre para ele. E o que, que acontece? O aluno que não consegue finalizar, mas o seu orientador verifica que ele trabalhou, que foram motivos aí imperiosos, que acabaram não permitindo que ele fechasse naquele quadrimestre a TG, a gente adota o conceito I. E na nossa resolução, quando nós adotamos o conceito I, nós damos ao aluno a oportunidade de ele ter mais um quadrimestre em que ele possa finalizar esse trabalho sem que ele tenha, dentro daquele quadrimestre, um conceito F, que seria prejudicial para esse aluno. Então, o que, que acontece? A gente usa esse conceito I, já trabalhamos com essa resolução dos trabalhos de graduação praticamente há 4 anos, e é uma ferramenta que facilita tanto para os nossos alunos, como para os nossos orientadores e também para a própria divisão acadêmica, que monitora, no caso, toda a sistemática, todo o processo, desde a matrícula até a finalização, no caso do conceito do aluno de TG. Então, se porventura há realmente esse impedimento de não podermos utilizar o conceito I, que eu julgo que seja assim, prejudicial para os alunos, que podem ter contratempos como qualquer outra pessoa pode ter na elaboração da sua TG, que pelo menos nos dê uma nova ferramenta em que a gente possa utilizá-la para esse tipo de aluno que teve esse prejuízo e não simplesmente não conseguiu cumprir a meta dentro do quadrimestre, vai assumir um conceito F. É esse que é o nosso interesse, no caso, para que se mantenha o conceito I, porque ele funciona perfeitamente há 4 anos nos trabalhos de graduação. Obrigado.
Obrigado, Wagner. Continuando, então, a resposta agora para o companheiro Léo. Nós, realmente, como você bem falou, Leonardo, nós não temos uma regra geral ou uma política de aplicação dessas disciplinas unificadas. Evidentemente que os outros cursos da UFBC, que são os cursos pós-BI da UFBC, têm disciplinas comuns, além do BCT. E unificar tudo numa única regra é um trabalho realmente que vai ser pesado. Pelo que nós passamos aqui no projeto das engenharias para fazer isso, já sabemos como é que é o tipo de problema em torno de um tema comum que são as engenharias em geral. Imagino como deva ser para a universidade como um todo. Então, realmente, é uma questão a se pensar. Tá? Professor Pedro, então, realmente, tá, como você comentou, são 8 cursos, e veja, são 8 cursos de 6 quadrimestres no pós-BI. É muito pior do que você imagina. Né? Realmente é difícil. Fazer a unificação, fazer as pessoas pensarem de forma... pensar no todo, em vez de pensar apenas em si próprio, apenas na sua disciplina, foi a nossa meta. E nós, o que conseguimos é onde nós conseguimos chegar. E aproveitando esse gancho, eu vou fazer a resposta para o Edson lá também. Essa tabela aí, que tem 17 linhas, e que o professor Pedro sugeriu tirar uma e fica 16, que além de ser um número par, é um quadrado perfeito, é bonito pra caramba, é uma gentileza. O que nós estamos julgando aqui são os projetos de 8 cursos. Isso aí é um resumo, na verdade, todo o capítulo inicial é um resumo para que os conselheiros pudessem ver melhor as engenharias como um todo. Tá? A tabela, ela mostra, é um diagnóstico, mas ela em si, põe uma linha aí e eu tirar essa linha, não muda os cursos. Certo? Todos continuam com 90 créditos do BCT,
todos continuam com as suas disciplinas comuns, fundamentos de desenho técnico, mas se a gente pegar uma outra, eu vou dar um pulo na tabela 5. Pega lá uma, por exemplo, cadê? Aqui, ó. Base epistemológica. É obrigatória para todas as engenharias, como é obrigatório para todo mundo. Como a gente vive afirmando, o BCT é o principal fator unificador das engenharias. Tá? Isso independente da disciplina estar numa tabela ou não, ou independente do nome da tabela. Isso é uma questão também que nós podemos pôr o nome que a gente quiser e a gente acata as coisas, desde que não seja um nome muito estranho. Tá?
Obrigado, conselheiro Aníbal. Antes das suas considerações finais, eu fui informado que o conselheiro Comaru obteve aquela informação que estava faltando. Então, vamos ouvir o conselheiro.
Ok. Então, agradeço. Não, é só para responder, né, ao Henrique, que se, então, de fato, para vocês, a opção que nós fizemos foi imaginando que seria mais adequado para os alunos, né, porque nessa hora da covalidação, não é interessante complicar, o caminho mais complicado para o aluno. O aluno, quando tem uma mudança de um projeto pedagógico antigo para um novo, o aluno já é um caminho, né, ele já pega um atalho, já é um desvio de rota. Então, o espírito é de facilitar, né? E aí a gente verificou, eu conversei também com a vice-coordenadora, Juliana, que ajudou na redação do texto, e nós acatamos. Se essa sugestão, do ponto de vista dos representantes discentes, é melhor, não há nenhum problema do nosso ponto de vista. A gente mantém, então, a opção limitada nas duas, tanto de 2017 para 2013, quanto de 2013 para 2017, sem problemas. Tudo bem? Professor Aníbal, então, está respondida a questão. Obrigado.
Obrigado, obrigado, conselheiro Comaru. Professor Aníbal, suas considerações finais.
Eu farei as considerações, mas eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcelo Modesto, que é coautor, um dos principais.
Boa tarde a todos. Queria agradecer a todo o conselho por todas as considerações, as observações, sugestões, correções que foram colocadas. Eu acho que o conselho ele tem um papel muito importante, saber se durante toda a confecção desses novos projetos pedagógicos, se as regras que a universidade colocou para mudança de projetos pedagógicos, especialmente as resoluções 139 e 140 do CONCEP, elas estabelecem as regras, dizem como devemos fazer as modificações e tal. Queria falar um pouco também como é que foi feito esse trabalho, mas muito resumidamente, porque é um dos itens que está colocado aqui que me chama a atenção, porque é uma mudança de paradigma dentro do conselho, que é o seguinte: quando nós fizemos, lá em 2013, a primeira proposta de modificação, nós sentamos, discutimos com todos os professores afeitos a cada disciplina, se eram obrigatórias ou não, etc. e tal, a gente tinha um problema muito sério de não ter um consenso, de não saber exatamente o que cada curso deveria ter. Cada curso tinha sua ideia, cada curso achava que disciplina era obrigatória ou não, tinham sugestões de disciplinas a ser modificadas. Isso foi discutido amplamente, mas em nenhum momento, nem a direção de centro, nem o conselho de centro, ele optou por votar se o curso vai ter uma disciplina obrigatória, de opção limitada ou livre ou não. Então, assim, a ideia é sempre ter dado total liberdade pedagógica para os cursos de escolherem, pelo menos escolherem, qual a classificação daquela disciplina, daquele conteúdo tem dentro do seu curso. E me espanta, pela primeira vez no CONCEP, o conselho, ele deliberar o que curso tem que ter como disciplina obrigatória ou não. Eu não lembro, não vejo em nenhum lugar, em todo o conjunto de resoluções do CONCEP, alguma regra geral que diga que o curso A, B ou C tenha que ter um conjunto de disciplinas obrigatórias, seja engenharia unificada, seja ferrovia de transporte, etc. e tal. Isso não acontece até hoje. Então, o SEX, ele seguiu todas as regras que foram colocadas. Se a regra não está boa, mude-se a regra, mas não se vá querer fazer uma regra nova exclusivamente para os cursos de engenharia. O professor Edson falou uma coisa muito certa. Nós não temos regras aqui dentro para distribuir, olha, tantos por cento de obrigatória, tantos por cento de livre, isso não tem regra escrita. Então, o conselho votar de dizer, olha, os dois cursos que estão hoje com fenômeno de transporte como livre virar uma disciplina de opção limitada, na minha opinião, e creio que a opinião de todos os docentes do SEX que foram envolvidos com isso, é uma ingerência pedagógica do conselho. Nas atribuições do conselho, o conselho tem que apreciar os projetos e ver, imagino eu, se as regras estão sendo seguidas. Eu não vi em nenhum momento os cursos, matemática, computação e outros cursos, tendo essa ingerência. Agora, obviamente, o conselho é livre para isso. Mas vai ser um precedente para no futuro,
qualquer conselheiro poder dizer, olha, não gosto da sua disciplina com opção limitada, quero que ela vire livre, ou vice-versa. Isso está livre hoje? Tá, porque não temos regras. Cada curso vai escolher a maneira adequada. Em nenhum momento dentro do SEX foi feita uma votação em relação ao que cada curso quer. Dentro do curso, sim. Nossa, plenário de curso, como dizem, né? Acontecia de tudo. Discussões, quebra-pau, concordo, não concordo. Mas era dentro do ambiente do próprio curso. Fora do curso, nenhum curso disse para o outro aquilo que tem que ser obrigatório ou não, opção limitada ou não, ou livre não. Isso faz parte de um princípio democrático. E o SEX prezou muito isso. Isso, essa metodologia foi aprovada no Conselho, foi apreciada na CG, e a CG viu que isso era interessante. Isso é o correto. É uma coisa que não acontecia em outros cursos. Uma coisa que está gerando essa polêmica toda, eu imagino que seja a tabela. A tabela está aparecendo disciplinas comuns, mas estão lá misturadas, obrigatória, livre e tal. Mude-se a tabela, gente. Tente-se uma apresentação melhor. O professor Arnim falou uma coisa muito interessante, que é o caso da tabela ser um resumo. Lá dentro do projeto pedagógico, cada curso é especificado. A gente tentou, tivemos diferentes opções, apreciaríamos os cursos separados, apreciaríamos os cursos juntos. O que está colocado aqui é um resumo. Agora, mudar a forma de apresentar isso não vai alterar os projetos pedagógicos, não vai interferir pedagogicamente o que cada curso decidiu. Se isso for feito, se for realmente votado dessa maneira, eu só queria alertar os conselheiros que é a primeira vez, desde 2007, quando o conceito foi instituído, que vai haver uma ingerência dessa maneira dentro dos cursos. Se o curso acatou ou não, se o curso acatar a mudança, ok. Agora, votar uma mudança de projeto pedagógico dentro do curso, porque não é só alterar a tabela aqui, lá no projeto pedagógico, você vai ser aprovado também. Isso está indo contra o que a plenária do curso aprovou, o NDE aprovou, o Conselho de Centro aprovou e a CG também. Imagino eu que o CONCEP deva, eu acho que é produtivo, inclusive o grupo de trabalho que o professor Klaus colocou, que é o grupo de trabalho do projeto pedagógico institucional, ali sim, ali vai ser o lugar para se debater política da universidade em relação aos seus cursos, não só as engenharias. Porque outra crítica também é porque só os cursos de engenharia que tem que passar todo mundo junto. Cadê a integração com os outros cursos? Cadê as integrações com os cursos de humanas? Ah, lá tem o BCH, ó, aqui também tem o BCT. Você abre discussões, abre brechas para um monte de contestação. Então, assim, eu só gostaria de deixar claro isso para os conselheiros, que é a primeira vez que se vai votar uma ingerência em relação ao que o curso considera de conteúdo pedagógico dentro da sua grade. O CONCEP vai dizer, olha, curso tal tem que ser disciplina livre ou de opção limitada. O CONCEP está dizendo isso, está me dizendo o que o curso tem que fazer, sem ter nenhum tipo de regra e indo em contrário à determinação pedagógica dos cursos. Só isso. Obrigado.
Eu também passo a palavra para a professora.
Boa tarde. Faço as palavras do professor Marcelo. Eu peço que os conselheiros se coloquem no nosso lugar, como cursos independentes, os 8 cursos de engenharia. A gente passou 3 anos discutindo o que seria interessante para cada um dos nossos cursos. O núcleo comum, ele é comum porque aquele conteúdo é interessante para o curso. E não forçado, não é um núcleo comum artificial, é um núcleo comum que todo mundo entendeu, que aquele conteúdo e da forma como estava sendo dado era importante para o curso. Vocês chegarem aqui e votarem, vocês têm esse poder, votarem que esse conteúdo vai ser obrigatório, indo contrário ao NDE do curso, às plenárias, à vontade dos seus alunos, é realmente inédito. É inédito e eu não consigo nem justificar isso para os meus alunos e meus professores. Obrigada.
Professor Aníbal, dá uma parte. Na verdade, tem muito a ver com o que eu coloquei, né? Eu queria explicar exatamente o que eu encaminhei, né? Não vou ter como explicar o que eu encaminhei. Porque o mesmo fato com os físicos, ele pode ser visto de várias formas, né? De forma alguma, desde o começo, deixei claro aqui, falei claramente no meu encaminhamento, que vai ser votado, que não existe ingerência no curso. Existe a defesa de um projeto pedagógico, está no site da FBC. Essa, não, só para terminar... Então, é a forma como isso está sendo colocado, professor Marcelo, eu discordo, é a sua interpretação. Não foi falado aqui, ninguém entrou em nenhuma disciplina. Não entrei em nenhuma disciplina porque eu estou encaminhando, eu estou falando eu que estou encaminhando, tá certo? A gente está votando aqui qual é o princípio, e aí eu posso dizer porque eu era vice-coordenador do BCT. Isso não é verdade que isso nunca aconteceu. A plenária votou, o NDE votou e o conceito mudou. Isso é normal. O conceito mudou um monte de coisas do projeto do BCT que foi votado em plenária. Isso eu tenho discutido muito com outros professores. A plenária é uma instância. Esse conselho aqui defende políticas. E existiu em algum momento nessa universidade uma política que existiu no núcleo comum das engenharias, quando existiu os VT. Eu tenho a interpretação que essa política está sendo mudada. Eu posso estar errada, mas eu quero que fique claro em ata que não é ingerência em curso. O que existe é uma visão diferente da política que vai ser aplicada. Porque é muito complicado você levar para os seus professores, Cristina, e eu sem todo o trabalho, ela se meteu. Não. Existe um projeto no site da universidade. Essa é uma interpretação possível, que vai ser votada, pode ser perdida. O que foi colocado em Fernando aqui é uma outra interpretação da implantação de um projeto. Existem N possibilidades de se implantar esse projeto. O que eu estou colocando aqui encaminhando não é ingerência, é uma interpretação possível.
Conselheiro Aníbal.
Bom, então, obrigado a todos que manifestaram as suas ideias. Como considerações finais, eu queria colocar o seguinte. De fato, na essência, eu não sou engenheiro. Tá? Bem mais que na essência, né? Eu não sou engenheiro. Tá? E isso me dá uma certa isenção para enxergar o que tá, as coisas do jeito que estão acontecendo de uma forma um pouco diferente e que fica até difícil de eu me exprimir às vezes. Então, por isso que eu gaguejo um pouco. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte. Foi vista uma necessidade, veja, essa mudança de paradigma, como a gente está colocando aqui, foi detectada 3 anos atrás, nas discussões que nós tivemos. E foi com muito sacrifício que nós conseguimos chegar num acordo a respeito dela. E a intenção não foi ir contra o paradigma só por ir contra o paradigma, muito pelo contrário. Nosso objetivo final, nosso objetivo principal é são os nossos egressos, os nossos alunos que estão indo lá no meio da rua. Os alunos que estão sendo formados com os cursos de engenharia hoje da UFABC, eu ponho a mão no fogo, são os melhores do Brasil. Eu duvido que tenha alguma universidade que tenha a mesma qualidade de alunos que a gente tem. Isso eu ouço dos dirigentes, dos presidentes de empresa, de multinacionais, inclusive de universidades no exterior, que falou, acolhi alunos seus no programa Sem Fronteiras do Brasil, vocês... tem alunos maravilhosos, vocês estão de parabéns. O que nós estamos colocando aqui é uma possibilidade, uma proposta, certo? De melhorar ainda mais isso daí, usando o conhecimento acumulado ao longo dos últimos 10 anos, porque nós temos professor que está aqui desde o começo, né? No sentido de melhorar. Tá? O paradigma, coitado, ele estava ali na hora que o carro passou na frente. Sinto muito. Tá? Mas é uma necessidade. Pelo que foi avaliado pelos nossos professores. Vejam, não foi uma reuniãozinha de fim de semana, não foi um bate-papo num boteco. Foram horas e horas homens gastas para avaliar esse projeto, para chegar no ponto em que chegamos. Como o professor Ramon bem disse, foram os especialistas que cuidaram disso. Eu, particularmente, só participei da discussão do meu curso, que eu participo, que eu sou docente, das disciplinas que eu trabalho. E eu acho que foi no sentido de melhorar muito. Na verdade, eu diria o seguinte, na sua universidade, as pessoas que nós temos aqui, talvez sejam as únicas pessoas capazes de dizer o que pode ser melhorado de fato na educação do Brasil. Porque nós testamos. Tá? Não tem ninguém melhor que a gente para poder falar isso. Nós somos o primeiro instituição do país a colocar os cursos de bacharelado interdisciplinar e agora estamos tendo a primeira a buscar uma essa variação que está aí. Núcleo comum, disciplinas comuns, sei lá, o nome que quiser dar, não é isso. Na verdade, como eu disse, essa tabela é uma gentileza para simplificar e resumir o que foi feito. Cada projeto em si tem a sua justificativa e tem um conjunto de disciplinas que é coerente para ele, para cada um. Perfeito? E essa é a situação que nós estamos agora. Tá? Eu deixo agora para a mesa encaminhar.
Obrigado, conselheiro Aníbal. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, nós vamos resolver isso no voto, mas como presidente desse conselho, eu me vejo obrigado a contestar o uso da palavra ingerência. Esse conselho pode tomar decisão, uma decisão ou outra decisão. O voto vai decidir. Mas seja o que for a decisão desse conselho, esse conselho atuará com base nas suas atribuições estatutárias. Então, não cabe falar de ingerência. independentemente da decisão que for tomada. Bom, vamos organizar a votação da seguinte forma. Primeiro, a questão da disciplina Fenômenos de Transporte, na tabela 5. Depois trataremos do caso das engenharias unificadas. Com relação à tabela 5, nós tivemos a proposta do conselheiro Edson de mudar a nomenclatura, mas ele não fez uma proposta de uma mudança específica. Conselheiro?
Na verdade, em relação à nomenclatura, na verdade, é um convite à reflexão mesmo do que é o conceito de comum, mas eu estava lendo a definição que está na página 18, antes da tabela, quando eles tentam definir o que é o núcleo comum, me parece que é suficiente. Ainda não define se é formação comum, né? Mas me parece que, como não tem a palavra formação comum, me parece que núcleo comum, do jeito que está, é melhor do que se tivesse núcleo de formação comum, porque uma vez que os alunos não terão a formação comum, todas as obrigatórias, então eu retiro e acho que pode ficar como núcleo comum mesmo.
Muito bem. Obrigado, conselheiro Edson. Então, a questão que colocarei em votação é se a disciplina Fenômenos de Transporte deve permanecer livre ou deve ser classificada como opção limitada. Essa pergunta, ela é a mesma para as duas engenharias em questão, a energia e a aeroespacial. Eu consulto o professor Nibel se posso colocar isso em votação em bloco.
Sim.
As duas engenharias. Muito bem. Então, vamos tratar das duas engenharias de uma vez só. Não temos outras propostas, então eu vou votar uma proposta contra a outra. Entendo que ambas propostas foram defendidas por vários conselheiros, então ambas foram amplamente secundadas. Podemos passar diretamente para a votação. Eu vou pedir que todos se manifestem levantando o braço. Os favoráveis à classificação da disciplina Fenômenos de Transporte como livre, se manifestem levantando o braço. Livre. Dez. Os favoráveis à classificação como opção limitada se manifestem levantando o braço. Nove. Portanto, a disciplina permanece livre para as duas engenharias. Abstenções? Obrigado. A disciplina permanece livre por 10 votos a 9. Em seguida, temos que tratar da questão das engenharias unificadas. Nesse caso, não tivemos uma proposta, é uma questão de ordem? O conselheiro Pedro Mercadante volta à pergunta de retirar essas tabelas. Eu pergunto se essa linha das tabelas. Eu pergunto se alguém secunda essa proposta.
Senhor presidente, por favor, sim. Eu acho que ele está se referindo à tabela 6 e não a essa tabela.
Essa. Bom. Muito bem. Então, alguém secunda essa proposta? Ninguém secunda, então não será colocada em votação. Trataremos então das engenharias unificadas. Sobre este assunto, nós tivemos um posicionamento da conselheira Itana, mas não uma proposta concreta de algo que possa ser colocado em votação. Então eu peço para a conselheira Itana para fazer seu posicionamento de uma forma que eu possa colocar em votação uma opção contra a outra.
Então eu proponho que voltem a ser que ficou opção limitada e que essas engenharias revejam os créditos se elas quiserem. Essa é a votação. Que volte a ser para que todas as engenharias tenham essas duas como obrigatórias.
Também. Entendemos a proposta da conselheira Itana. Alguém secunda a proposta da conselheira? Conselheira Denise secunda, portanto, vamos colocar em votação a proposta da conselheira Itana contra a proposta da área demandante que permaneça como está no projeto pedagógico. Os favoráveis à proposta da conselheira Itana, por favor, se manifestem levantando o braço. Quatro. Contrários, se manifestem levantando o braço. 9. Abstenções? Dez abstenções. Também. Portanto, não haverá modificações na abrangência das engenharias unificadas no projeto. Me parece que não há outros assuntos que precisam ser colocados em votação, já que os outros ou não foram secundados, retirados ou acatados. Então, nos resta nesse momento votar a proposta como um todo. O conceito I. Conselheiro Leonardo, sua proposta. Sim. Sim. Teve a proposta. Quem propôs retirar o conceito I foi o próprio Leonardo.
Então, sim, a minha proposta é de retirar o conceito I da página 16, porque ele não é um conceito. Pode ser uma indicação, pode ser alguma coisa do sistema, pode ser... É um artifício operacional, pode ser útil, porém ele não é um conceito formalmente são descritos os conceitos na resolução CONCEP 147. CONCEP 147, exato.
Eu posso fazer um... Eu tenho uma contraproposta. Nós tiramos essa... Sim, eu concordo contigo, não é um conceito de fato, porque ele não pode ser contabilizado no rendimento do aluno, mas que nós incluamos um parágrafo que o Wagner sugeriu, eu acho que então terá o espírito daquilo que é realmente acontece no nosso dia a dia.
Também. Bom. Então, por favor, o conselheiro Leonardo aceita a contraproposta do conselheiro Aníbal?
Aceito.
Então essa contraproposta
é... Juntos.
Conselheiro Aníbal? Questão de ordem.
A gente tem um problema. É desnecessário escrever isso no projeto pedagógico. Porque se isso é um, como o Leonardo acabou de explicar, é um artifício técnico utilizado para o sistema para não ficar em branco, você não vai colocar o artifício técnico, principalmente que a gente está mudando de sistema agora. Aí quer dizer que nós vamos ter num projeto pedagógico uma indicação sobre... um artifício técnico que a gente não sabe nem se vai existir no SIG. Eu ficaria bastante... pediria que a área considerasse... eu entendo que o que foi dito, está muito claro para mim qual que é o espírito da coisa, não discordo do espírito, mas eu acho que a gente colocar isso num projeto pedagógico que não sabemos quanto tempo vigorará, e se trata de um artifício técnico, eu diria que não é aconselhável. Então, eu pediria a área... a direção do SEX considerasse a não inclusão disso, se é uso corrente, porque é um artifício técnico, não precisa estar no projeto pedagógico.
Pode tirar. Não tem problema, isso aí
eu... Eu só queria fazer uma consideração, assim, concordando que estar numa tabela de conceito não faz sentido, porque ele não é um conceito mesmo. Aí é uma dúvida, na verdade, que eu até fui pessoalmente esclarecer com o Leonardo, onde está caracterizado o conceito I. E ele não está, ele está apenas nos projetos pedagógicos. Alguns projetos pedagógicos têm essa figura estabelecida, outros não. Então, diante dessa situação, e me preocupa a exclusão do projeto pedagógico, passar a vigorar uma regra de que, pela exclusão que está no projeto pedagógico das engenharias, e não havendo a citação em nenhum outro lugar, se deixe de adotar esse mecanismo. Então, eu gostaria de manter a proposta inicial de manutenção, não aí na coluna, no quadro de conceitos, mas como um parágrafo, como um artifício, até que se estabeleça onde é que vai acontecer isso. Tá? A minha preocupação é só essa.
Muito bem. Então, nós temos várias propostas. Me parece que a proposta do professor Dácio é uma proposta conciliatória. Manter a referência, mas o texto...
Não é conciliatória, mas eu não vou brigar por isso. É assim, nós estamos fazendo uma coisa que é totalmente desnecessária. E quanto mais penduricalhos a gente coloca nos projetos pedagógicos, mais problemas nós temos que ter. Essa é uma, nós podemos ter. Essa é uma questão que a gente tem que ter clareza nisso.
Essa vai ser uma das opções que eu vou colocar em votação, retirada.
Não precisa. Assim. Não precisa? Não faço questão.
Bom.
Eu não faço questão.
Perfeito. Então, a proposta que temos é de retirar essa linha do conselho I, do conceito I, da tabela, mas inserir o conteúdo da segunda coluna como um parágrafo no texto. Conselheiro Aníbal? A carta. Conselheiro Leonardo? Então fica incorporado no texto, não precisa ser votado em separado. Muito bem. Não temos mais questões em aberto, então eu vou colocar em votação a aprovação do projeto pedagógico das engenharias como um todo, incorporadas todas as modificações, todas as correções, todas as sugestões que foram acatadas aqui ou decididas no voto aqui. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com uma abstenção. Portanto, a UFBC tem um novo projeto pedagógico das engenharias. Eu parabenizo os coordenadores, o Conselho do Centro, todos os colegas que trabalharam nesse projeto. Vamos fazer bom uso desse projeto para formar os melhores possíveis engenheiros aqui na UFBC.
Reitor, professor, pela ordem, eu queria, professor Soraya, eu queria que, por favor, estivesse na ata o resultado da votação da minha proposta. Os números, o número de abstenções,
sim,
quem for a favor, quem contra.
Sim.
Queria que constasse em ata.
Será colocado na ata também. Passamos então para o terceiro assunto da ordem do dia, que é a minuta da resolução que regulamenta o programa de assistência ao ensino da UFBC. O relator, a relatora originalmente seria a professora Cristina Feuss, que hoje não está conosco. O relator será, como me informaram, o professor Klaus Frey. Eu peço ao professor Darcio a conduzir o início dessa discussão. Já voltarei.
Bem, então com a palavra o relator, professor Klaus.
Tá bom. Boa tarde a todos. Então, a professora Cristina, que fez o próprio parecer, ela não pode estar aqui porque está participando de uma banca de seleção de professores. Portanto, vou apresentar aqui a relatoria. E, na verdade, foi baseado em conversas que a professora teve na ProPG, na PROEC, e tentando incorporar também as discussões que houve na última reunião, na última sessão deste conselho. Então, no documento que foi encaminhado aos conselheiros, ela vai apresentando o contexto histórico da proposta, né, chamando a atenção para o Estatuto da UFABC, pelo Regimento Geral, que trazem essas normas, elementos básicos para justificar e a importância, né, dessa norma que está se apresentando para aprovação final. Ela também vai mencionar a resolução 164 do CONCEP, né, de 2013, que define o programa de assistência à docência. E esta norma agora tem justamente o objetivo de aperfeiçoar essa regulamentação em função da experiência que se teve nos últimos anos com o projeto de assistência, o programa de assistência à docência. Então, o próprio programa foi renomeado como Programa Assistência ao Ensino da UFABC. Então, eu passo para a avaliação da professora, que basicamente vou lendo aqui. Então, ela fala que, em primeiro lugar, a relatoria considera adequada a mudança do nome do programa para assistência ao ensino, visto que o foco são as atividades didático-pedagógicas, ao invés do docente em si. Então, dessa forma, a assistência dedica-se à turma de uma disciplina supervisionada pelo docente responsável. Na sequência, apresenta o segundo aspecto, referente ao artigo 2, onde são apresentados os objetivos do programa. E creio que não preciso ler todos os itens. De fato, ela faz uma sugestão de alterar a sequência dos objetivos número item número 1 e item número 3, para inverter esses dois objetivos. E, além disso, faz uma outra proposição, então sugerindo que, a princípio, não precisaria separar 1 e 4, poder juntar os dois, né? Numa nova formulação, promover o apoio acadêmico e a interação entre os alunos de graduação, de pós-graduação e os docentes. Aí eu teria, inclusive, que isso poderia ser o primeiro item entre esses objetivos elencados no artigo 2. Em terceiro lugar, a relatoria felicita a manutenção do comitê gestor, atribuindo-lhe a coordenação, fiscalização e avaliação do programa. Isso deve aprimorar as questões operacionais levantadas no expediente da última sessão, dentre outras também relatados a mim pelos representantes da pós-graduação. Em especial, a atividade de definição do rol de disciplinas deverá contribuir para que o programa seja mais eficaz, principalmente no sentido de facilitar o encontro entre os docentes responsáveis pelas turmas e os assistentes, que efetivamente foi um dos maiores problemas, talvez, nesse último período da existência do programa de assistência à docência. Então, o artigo 4 diminui a quantidade máxima de média de horas semanais de dedicação do assistente durante a execução de cada turma, de 10 para 8, e aí está sendo sugerido que, correspondentemente, seria consistente, pelo menos, reduzir também o número máximo de aulas dados pelo aluno, reduzindo de 30% para 25%. Ainda nesse artigo, considero oportuno que o assistente deva entregar um relatório de atividades a ser avaliado pelo docente responsável pela turma. Nele, o docente terá oportunidade também de apontar falhas e problemas de operação da assistência, reforçando a importância, simplesmente, deste relatório. Os demais artigos estão perfeitos como ações complementares e atendendo às colocações nas discussões entre os conselheiros. Faz três sugestões. Primeira, que a avaliação das disciplinas permita aos alunos de graduação avaliar mais profundamente o assistente. Segundo, que se formalize um programa de apoio à extensão voltado aos alunos de pós-graduação. E terceiro, que a atividade de supervisão do PAI por parte dos professores seja valorizada em seus relatórios de atividades anuais, que a princípio seriam muito mais sugestões de operacionalização do próprio programa. Então, conclui constatando que a relatória é favorável à aprovação do documento.
Obrigado, conselheiro Klaus. Passaria a palavra à área demandante, então, ao pró-reitor de pós-graduação, professor Kihara.
Boa tarde a todos. De fato, tivemos aqui algumas modificações nessa versão que foi avaliada pela professora Cristina, né? E essas alterações seguiram, de fato, diversas sugestões que foram debatidas nesse conselho. Preciso dizer também que foram ouvidos os diretores de centro e a Prograde também, tiveram um papel importante na reelaboração desse documento. A começar, então, de fato, pela mudança do nome do programa, focado nesse caso, cujo título, então, a mudança do nome do programa, foca na atividade, né? Então, que é o ensino. Deixando muito claro, portanto, que esse é o foco do programa. O que eu quero pegar só um ponto, que não exclui a possibilidade dos alunos de pós-graduação atuarem, por exemplo, em atividades de extensão, como é colocado aqui nos últimos apontamentos aqui, né? Aliás, a PROEC também foi consultada nesse sentido, e entendemos que a atividade de extensão é importante também para a pós-graduação. Mas, de fato, esse programa é voltado para o ensino. Há atividades de extensão que são focadas em ensino, mas há outras que têm outras características, né? E essas serão contempladas pelo fato de que o aluno de pós-graduação, ao assinar o seu termo de outorga, ele pode optar por fazer esse programa ou desempenhar atividades de extensão como designado no termo de outorga. Então, a PROEC está ciente e de acordo com essas modificações, né, no foco que o foco do ensino do programa é o ensino. Com relação a essa questão do artigo 2º, né,
da mudança dos objetivos, né? Nós não temos nenhuma objeção. De fato, acho que ela capturou bem a essência do... A professora Cristina capturou bem a essência do programa, né? E talvez essa ordenação, de fato, faça mais sentido, né? Colocando complementar a formação dos alunos de pós-graduação como sendo o primeiro item. Quer dizer, de fato, essa é uma intenção clara desse programa, né? Sabemos que os alunos têm que se formar, tanto do ponto de vista da atividade científica, como da atividade de docência também. Com relação ao terceiro item, que é com relação à manutenção do comitê gestor, após discussões que tivemos na ProPG, e alguns apontamentos que foram feitos aqui nesse conselho, de fato, achamos importante manter esse comitê reformulado, é verdade. Ele terá um caráter que o aproxima da operacionalização do próprio programa, o que vai facilitar, na verdade, a própria gestão do programa. Então, o comitê gestor não será um comitê que dará palpites ou coisas do tipo, mas ele será muito mais ligado à operacionalização do programa, que achamos bastante positivo. Então, com participação de pessoas da Prograde e da ProPG também, além de representantes discentes. Com relação ao artigo 4º, de fato, nós fizemos a redução do número de horas, e essa foi, salvo engano, foi uma iniciativa nossa, inclusive, não foi demanda de aluno de pós-graduação. Quer dizer, diminuímos o tempo máximo de 10 para 8. É claro que isso beneficia, em princípio, os alunos de pós-graduação na diminuição da obrigatoriedade, né? Mas entendemos que isso é particularmente importante porque isso nivela com o programa estágio à docência da CAPES. Quer dizer, na verdade, nesse sentido, esse nosso programa ele fica, em termos de horas requeridas por semana, é muito igual ao programa da CAPES, o que entendemos ser uma vantagem operacional também, né? Com relação a mudar de 30 para 25, eu deixo em aberto, eu não sei se a gente precisa entrar nesse detalhe, a parcela máxima de aulas para serem ministradas no curso, numa disciplina, na verdade, né? Ela colocou curso aqui, mas seria numa disciplina, de 30 para 20%, de 25% a parcela máxima de aulas a serem ministradas na disciplina, né? Pode ser interessante para um aluno ministrar um pouco mais de aula ou um pouco menos de aula, respeitar esse limite de horas semanais de dedicação. Eu acho que isso pode ser discutido aqui pelos conselheiros. 5% não é muito, de qualquer forma. Eu não acho que isso seja um ponto importante, fundamental, pelo menos pelo lado da ProPG. Mas como 25, como 30 abrange 25 e não o contrário, pode ser interessante para um pós-graduando ter mais possibilidade de ministrar aulas, está à frente das aulas, eventualmente, mas isso é um ponto a ser discutido aqui. As demais sugestões, de fato, elas, como, por exemplo, a questão da valorização da supervisão desse programa, né? As atividades anuais dos docentes, e também a questão da formalização do apoio à extensão, eu já comentei. São ações que, na verdade, elas não estão diretamente ligadas à resolução, né? São sugestões que não estão diretamente ligadas à resolução, mas que nós consideramos importante também. Não temos nenhuma oposição com relação a isso, de maneira que, a não ser por essa questão do 30 a 25, nós não temos nenhuma oposição às sugestões que foram feitas, até porque elas foram extensamente dialogadas com a ProPG e eu acho que elas estão bastante pacificadas e consensuadas aqui. Obrigado.
Obrigado, Kihara. Bom, está em discussão. O primeiro inscrito é o conselheiro Rony.
Se fosse uma lagartixa, ia morrer aqui. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria primeiro saudar o parecer da Cristina, que ele gostei bastante. Eu apoio as iniciativas dela, gostaria de sugerir sobe só um pouquinho, a gente adotasse a inversão e juntar o inciso 1 com o quarto, com aquela redação que ela sugeriu. Eu gostaria de
solicitar a área de demanda de consideração.
Eu acho que não deixei claro, mas a gente é favorável tanto à fusão quanto à mudança de ordem, como ela sugeriu. É,
então era isso, justamente isso. E aproveitando, queria saudar o professor Kihara, né, e no caso foi a professora Paula, nas reuniões, que eles foram muito assertivos e recepcionaram todas as sugestões, e foi um debate bem legal. Eu acho que esse programa terá grande sucesso. Vamos aguardar aí o que os alunos acham também dele. Obrigado.
Obrigado, Rony. Peter.
Boa tarde. Só queria verificar algo, um aspecto. Só queria verificar um aspecto que talvez se relaciona com algo que levantei a primeira vez que a proposta foi apresentada, que é o fato do editar, da resolução, quer dizer, está aberta à possibilidade de alunos fazerem apoio a ensino na pós-graduação, em disciplinas de pós-graduação. Isso é intencional, portanto. Porque eu vi o parecer, por exemplo, parece supor que as aulas, o apoio a ensino é, no caso, em disciplina de graduação. Mas isso não é a interpretação correta.
Sim, perfeito, Peter. Esse
só
aspecto...
uma coisa, Kihara. Vamos anotar, porque senão a gente vai ficar em diálogo. É só essa questão, professor? Tá. Obrigado. Anota aí. Glória.
Também queria apontar, já da primeira vez que foi apresentado, no parágrafo primeiro... Vou colocar para mim. O parágrafo primeiro, ele diz que, lá no finalzinho, denominados assistentes poderão realizar atividades didático-pedagógica em disciplinas ofertadas pela UFABC. Volto a falar, então, que a pró-reitoria de extensão é uma pró-reitoria acadêmica. Portanto, ela também faz ofertas de disciplinas para especialização. Então, são duas coisas distintas. Uma coisa são ações de extensão, que a gente oferta, que está dando certo, junto com o pessoal os alunos da pós-graduação. Outra coisa são os cursos de especialização que a pró-reitoria de extensão oferta, né? Então, assim, eu vejo que nesse parágrafo, uma vez que essas disciplinas são ofertadas pela UFABC, nós estamos contemplados. Até poderia enxergar isso aí, talvez, né? Gostaria de saber se é possível, né, no parágrafo 4º, eu sei que vai ter alguma alteração, mas enfim, promover a interação entre os alunos de graduação, pós-graduação e extensão. Incluir a extensão aí. E aí eu acho... E deve ter algum outro lugar que também fala as disciplinas da graduação. Então, incluir a extensão. Pensando nos cursos de especialização, né, que nós também ofertamos. Ok? Obrigada.
Obrigado, Glória. Volta a palavra para o...
Começando com a questão do professor Peter, a intenção foi essa mesmo, de permitir a atuação do assistente docente, né? Ou assistente ao ensino, em atividade, em disciplinas de pós-graduação também. Então, a rigor, salvo engano, e vale a pena a gente fazer uma boa leitura se isso não está claro mesmo, a intenção era essa mesma. Eu não consegui detectar em nenhum ponto em que proibindo isso, mas agora isso foi proposital, tá? E nós esperamos mesmo que isso aconteça, afinal de contas, né? Esperamos que a pós-graduação possa apoiar a própria pós-graduação também, né? Os alunos de pós-graduação possam exercitar, né, o exercício da docência em disciplinas de pós-graduação também, né? Com relação à questão da extensão, primeiro, não vejo problema nenhuma de alterar no inciso 4º ali, né? Mas, por outro lado, também não, a minha leitura é que não exclui mesmo atividades de ensino na extensão, certo? Muito embora estamos discutindo agora se o aperfeiçoamento e seria extensão ou seria uma pós-graduação lato sensu, alguma discussão sobre isso, quer dizer, de qualquer forma, só para deixar claro que a intenção... deixar o mais explícito possível que, sendo ensino, essa resolução atenderia por meio do apoio dos alunos de pós-graduação.
Obrigado, Kihara. não há mais inscritos e, no meu entendimento, o professor Kihara acatou todas as sugestões do parecer, as sugestões colocadas pelos conselheiros, exceto não houve manifestação com relação à proposta da relatoria de redução da dedicação máxima de 30 para 25%. Edson, quer comentar sobre isso? Tá, pois não.
Bom, primeiro também, acho que fazer minhas palavras, né, de todos que falaram, elogiando a proposta, a interação que a gente teve com a PG e com a Prograde, o parecer da Cristina, assim por diante. Não, só dizer, eu fiz umas simulações aqui, que rara, em relação à mudança do percentual de 25 para 30. Na verdade, sim, acho que 25 fica melhor, porque, na verdade, usar 25, quando a gente aplica a disciplinas que tem 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, 60 horas, dá sempre números redondos, né? E o 30 dá números quebrados. Claro que quando dá número quebrado, você poderia jogar para cima, né? Então, eu sugiro acatar a sugestão de 25%, acho que o impacto é mínimo, e dentro da lógica que a UFBC pratica, dá sempre número redondo, tá?
Não te, você quer comentar, Kihara?
É mais fácil dividir por 4 do que dividir por 3 alguma coisa, né? É a conta mais intuitiva. Eu não vejo nenhum problema nisso, na verdade. O que eu acho interessante é que, de alguma forma, eu acho que a resolução capturou também a ideia de que o aluno de pós-graduação ele pode estar muito próximo dos docentes, né? Na elaboração dessas atividades, quer dizer... Não há aqui nenhuma outra intenção, até pela organização dos objetivos, que é a formação dos nossos pós-graduandos, né, nossos recursos humanos altamente qualificados, incluindo atividades de docência. Então, bom, respondendo, acho que acatamos essa sugestão. Fica mais fácil calcular, assim, 25%.
Então, estaria acatando a sugestão de 25%. Se não tem proposta contrária, que eu... Não houve manifestação, exceto essa questão agora, eu colocaria em votação o documento como um todo, com as sugestões todas, então, da relatoria, né, acatada pela área demandante, e as sugestões também acatadas pelos outros conselheiros aí, em especial a questão da inclusão aqui da extensão, né, correto? Então, em votação, os favoráveis... Pois não?
A sugestão da Glória, basicamente, era ali aluno de graduação...
De pós-graduação e extensão.
Extensão e os docentes.
É, a única inclusão é essa.
Essa é a inclusão.
A partir do entendimento de que no parágrafo 1º do artigo 1º, as claro. Atividades de ensino em extensão estão incluídas.
Sim, é só para ficar claro, para não haver nenhuma divergência depois.
Está claro, então? Então, colocando em votação, os favoráveis à aprovação da resolução permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Obrigado.
Retomam o conselho logo depois a mesa do conselho, logo depois de ouvir as palavras aprovadas por unanimidade, certamente é um momento agradável. Passamos para o próximo assunto da nossa ordem do dia, que é o calendário acadêmico de 2017. O redator é o conselheiro Pedro.
Bom, esse é o relatório que eu apresentei para a CG, né? Então, basicamente, relatando o que foi apresentado o relatório, mas eu acho que a mensagem da Paula está mais... Não pode colocar a CI que a Paula mandou? Tá. Então, eu acho que vocês já devem ter lido, né? Basicamente... O calendário foi apresentado na sessão da CG, no expediente. Depois passou para a ordem do dia com uma proposta alternativa de ter uma semana em julho, tá? Uma semana de recesso em julho para os professores poderem passar com a família. Bom, foi para a relatoria, aí eu comentei sobre as duas propostas e basicamente eu achei que, pelas experiências anteriores, o calendário original, em que a gente teria muito mais, teria mais semanas em setembro de recesso, seria mais adequado, né? E aí foi para votação, né? E acabou sendo aprovado o calendário sem o recesso em julho, tá? Então, começando em fevereiro, com 3 semanas em maio e depois 3 semanas em setembro, tá? Que é o que foi passado aqui para a gente. Bom, basicamente é esse relato simples aqui.
Obrigado, conselheiro Pedro. Um assunto está em discussão. Vamos formar blocos e o primeiro inscrito é o conselheiro Rony.
Eu tenho uma proposta bem simples. Adiantar uma semana o primeiro quadrimestre. Começar no dia 30 de fevereiro. E aí a gente tem... De 30 de janeiro, perdão. Adiantar uma semana, começar dia 30 de janeiro, para ter um intervalo um pouco maior ali no primeiro, entre o primeiro e o segundo quadrimestre. Tem 2 semanas, porque é nesse segundo quadrimestre que a gente vai receber os calouros. Aí a gente teria uma oportunidade melhor de fazer uma semana de recepção durante esse recesso.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Não sendo este o caso, nós temos uma única proposta de modificação. Antes de colocar em votação essa proposta contra a original, eu pergunto se a redemandante gostaria de comentar, acatar ou comentar essa proposta.
As nossas férias de janeiro já são bastante curtas, né? Eu imagino que não haja grandes problemas em se começar no dia 30 de janeiro, porém eu prefiro que seja levado à votação. Eu particularmente prefiro do jeito como foi proposto e como foi aprovado na CG. Eu mantenho a proposta da CG.
Muito bem, então a proposta não foi acatada. Conselheiro Pedro?
Não, é isso.
Tá bem. Dizer... Bom, então nós teremos que votar. Inicialmente eu consulto se alguém secunda a proposta do conselheiro Rony Mioto. Conselheira Itana secunda, então vamos colocar ela em votação. Não havendo mais outras sugestões de modificações, eu vou colocar em... Pode.
Eu queria pedir um esclarecimento para o senhor Leonardo, que no ano passado, quando a gente foi aprovar o calendário, a gente já tinha nesse conselho indicado que tem uma indicação da gente voltar a começar em fevereiro. Sempre tem a questão do SISU, de quando vai sair o resultado. Tal. A gente tem uma. Assim, eu entendo que esse conselho tem indicado que a gente volte ao calendário normal por vários problemas que existem. Eu queria só um relato do que foi feito para isso. Até eu suspeito que não foi conseguido isso. O MEC não deve propor. Mas quais foram as ações feitas pela Pró-Reitoria de Graduação para que a gente volte até as aulas no início de fevereiro?
Bom,
não tendo mais outros inscritos, a palavra volta direto para o senhor Leonardo.
Nós temos um problema operacional muito importante, que é o calendário da liberação dos resultados do SISU. O resultado do SISU, ele sai no final de janeiro, a primeira chamada. Eu tenho aqui o calendário, o cronograma do SISU de 2016. 2017 a gente ainda não sabe, não tem ideia, a gente só vai ficar sabendo no início do ano que vem. Então a gente não tem como prever quando vai ser o período de divulgação do resultado do SISU e, consequentemente, o período de matrícula, né? Tendo em vista que o período de matrícula, ele é designado pelo SISU. Somente depois, a chamada das listas de espera é que são designados, essas datas são designadas por nós. Então, em 2016, o resultado da chamada do SISU foi em 18 de janeiro. 18 de janeiro. É, então, a gente teria somente duas semanas para executar toda a matrícula, né, desses alunos convocados em primeira chamada. E aí eu chamo a atenção para um dado importante, que em 2016, dos alunos chamados em primeira chamada, né, convocados em primeira chamada, somente 79,44 compareceram. Certo? Então, assim, existe uma dúvida em relação à perda de alunos para outras instituições. Sim, existe perda de aluno para outras instituições, como USP ou como para as particulares, quando os alunos conseguem uma bolsa do ProUni. Porém, nós já temos um problema de ocupação das vagas antes do resultado das outras universidades. Então, se nós fôssemos começar as aulas no primeiro quadrimestre, a gente começaria com cerca de 80% da nossa capacidade de vagas ocupadas. E eu acho que é um dado importante para a gente relatar aqui nesse conselho, de que a UFABC é a única universidade federal do Brasil que completa 100% das suas vagas. Certo? Existem cursos onde a busca é muito alta, como o curso de medicina, direito, esses completam 100% das vagas, porém cursos de menor demanda não completam 100% das vagas. Nunca, nenhum. A UFABC é a única instituição que todos os anos consegue fazer isso. Ela só consegue atingir os 100% quando faz quatro chamadas e mais quatro listas de chamadas e mais uma chamada presencial, onde é chamado quatro vezes o número de vagas que estão disponíveis e é feita uma reclassificação desses alunos interessados. E aí a gente completa 100%. E mesmo assim, 100%, e esse calendário de segunda, terceira, quarta, quinta chamada, ela vai até maio. Lembrando que a gente é necessário fazer análise socioeconômica de cerca de um quarto dos nossos alunos, dos nossos alunos ingressantes. Complementarmente a isso, ainda existem algumas desistências desses alunos que confirmaram a matrícula, trouxeram todos os documentos. Então, nós temos algumas desistências durante o primeiro quadrimestre. Essas vagas são ocupadas posteriormente pelo edital de transferência externa. Então, até o fim do ano, a gente realmente ocupa 100% das vagas todos os anos. E um grande sucesso para esse aspecto é justamente poder começar no segundo quadrimestre, tendo aí, inclusive, a possibilidade de fazer uma semana de integração naquele período de recesso, porque tem entre dois quadrimestres, onde muitos alunos ainda estão aqui em Santo André. E, mais importante que isso, esse ano agora de 2016, a Prograde, através da DEAT, ela disponibilizou um curso de nivelamento em matemática para os alunos ingressantes. Mesmo curso de nivelamento em matemática que era oferecido para os alunos que obtinham reprovação em bases matemáticas, agora a gente está oferecendo antes que ele passe pelo trauma de uma reprovação. Né? Então, esse período ele é adequado para outras iniciativas, como, por exemplo, já envolvimento com outras disciplinas ou com projetos. É um período que só nós temos esse, conseguimos oferecer.
Conselheiro Pedro?
Eu só queria ressaltar que, para a Itana saber, que na CG foi realmente levantado esse aspecto e foi exatamente esses argumentos de que é vantajoso, de que foi implementado, a gente consegue ocupar todas as vagas graças a essa implementação e aí com isso, dentro da CG, acabou se achando melhor que fosse mantido o segundo semestre. Inclusive, está Fábio ali, os estudantes, inclusive, não veem como um problema você começar, pelo menos foi o que eu entendi, a gente começar só no segundo quadrimestre, inclusive com todas essas iniciativas que o Leonardo acabou de falar.
Só uma parte, eu estou entendendo, então, que isso está quase virando uma política institucional, que eu acho que tem que ser decidido aqui. Então, eu sugiro que isso seja discutido aqui como política, para que todo ano alguém não fique perguntando, inclusive eu, por que a gente não começa em fevereiro, tá certo? E
Então, que a gente discuta, isso é bom, isso não é bom, pega números, vamos começar, não vamos começar, e aí a gente define isso, pra, se for o que o Conselho quiser, como político institucional.
Conselheiro Pedro, gostaria de se manifestar. Conselheiro Leonardo. Não? A questão de uma proposta de uma política, ela tem que ser debatida na CG e depois vir para cá. Não? Muito bem. Então, peço que a Proreitoria de Graduação anote essa proposta para debater na Prograde e na CG. Com relação à proposta concreta em votação, ela foi secundada, então eu vou colocar ela em votação, a proposta da área demandante contra a proposta do professor Rony Miotto, uma contra a outra. Os favoráveis à proposta da área demandante, por favor, levantem o braço. Os favoráveis à proposta do professor Rony Miotto, levantem o braço. 19. Tá. Favoráveis à proposta do professor Rony? Abstenções? Portanto, permanece a proposta apresentada originalmente. E essa foi a única modificação proposta. Ainda precisamos votar o calendário como um todo. Os favoráveis à aprovação do calendário como um todo permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado. Temos o calendário acadêmico de 2017. Com isso, vencemos a ordem do dia. Avançamos para, então para o expediente, cujo primeiro assunto é a interposição de um recurso.
Uma questão de ordem, Klaus, por favor. É, para inverter a ordem do... Uma inversão de ordem na pauta, que o item... Que o item 2 do expediente seja discutido antes do item 1, porque a discente Jaqueline ainda não chegou. Estou tentando entrar em contato com ela, mas ela não está aqui, ela que vai fazer a defesa do recurso dela.
Muito bem. A mesa acata essa sugestão, a não ser que um conselheiro se oponha, não precisamos colocar isso em votação. Então fica invertida a pauta e nós continuamos com a retificação dos projetos, de uma série de projetos pedagógicos da universidade. A palavra está como conselheiro Leonardo.
Bom, recentemente vários projetos pedagógicos foram revistos, recentemente, ano passado, esse ano, e principalmente devido à criação de um novo modelo de atribuição de código para disciplinas, foi observado que, mesmo depois de ter passado em várias instâncias sobre a revisão de vários setores, alguns projetos pedagógicos apresentaram alguns erros de digitação ou erros de não atualização de códigos e de nomenclatura ou então de valores de créditos TPI. Todas as retificações que estão sendo apresentadas aqui hoje, elas tratam de... detalhes pontuais, né, dos projetos pedagógicos, porém, por se tratar de uma quantidade muito grande de retificações, a Prograde, em conjunto com a Secretaria-Geral, achou mais adequado apresentar, não como informe, mas sim apresentar no expediente para discussão. Né? Então, para tornar mais claro o teor dessas retificações, mediante apresentação como retificação e não somente como informe. Né? Então, muitas dessas modificações são a finalização do ano de revisão, como, por exemplo, 13, passa ou 15, ou então dos valores de TPI, que em um lugar do projeto pedagógico está de um jeito, em outro lugar está de outro jeito. Então, só para reforçar que não se trata de modificação conceitual, modificação de conteúdo dos projetos pedagógicos, mas sim a retificação das informações que já estão descritas no projeto pedagógico.
Obrigado, conselheiro Leonardo. O assunto está em discussão. Considerando a natureza, sim, conselheiro Rony está inscrito, considerando a natureza pouco polêmica das retificações e a baixa quantidade de inscrições, a mesa sugere que esse assunto seja promovido para a ordem do dia para permitir a votação ainda na reunião de hoje. O conselheiro Rony é o primeiro inscrito. Ainda no expediente.
Na verdade, eu queria um esclarecimento. Eu olhei e, de fato, a maior parte das solicitações de retificações são mínimas. Mas tem dois casos onde a gente tem solicitação de revisão de ementa e de bibliografias de disciplinas. E a gente tem um fluxo para revisão de ementa de disciplina. Então, eu queria saber até onde vai essas erratas. Porque se a gente está mudando a ementa de uma disciplina, e mudar a ementa mesmo, não é que tinha uma palavra errada na ementa, é só pegar os anexos lá. Tem dois casos onde a gente tem a mudança do conteúdo da ementa da disciplina, mudança das referências obrigatórias. Então, aí a gente já não está mais falando de errata. Já não trata-se de uma mudança simplesmente compatibilização de nome ou compatibilização do número de créditos, acertar os códigos das disciplinas e tal. A gente está falando de mudar a ementa. E a gente tem um fluxo para mudar a ementa de disciplina, não é? Então, eu queria saber até onde está indo essa errata.
Na verdade, algumas das considerações que estão sendo feitas aqui nessas retificações, elas foram oriundas de versões apresentadas com diferenças. Né? Então, foi aprovada uma versão no Conselho do Centro e na CG, e depois apresentada outra versão com alguma diferença para o Conselho.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, em primeiro lugar, eu consulto os conselheiros sobre a passagem deste assunto para a ordem do dia.
Perdoe-me insistir aí. A minha pergunta não foi completamente respondida. O fato de ter sido aprovado algo aqui que não foi o aprovado no CG não desqualifica o que foi aprovado aqui. Porque o que foi aprovado aqui é o que vale. Então, se a gente precisa mudar a ementa da disciplina porque tinha alguma coisa errada, foi diferente do aprovado, etc., etc., se houve alguma interferência no caminho da CG para cá que foi mudado, o que vale é o que foi aprovado aqui. Então, aí a pergunta, eu volto a fazer a minha pergunta, até onde com as retificações? Então, era possível retificar qualquer coisa? Porque ementa de disciplina tem que seguir um fluxo correto. E para não que haja nenhuma dúvida do que eu estou falando, eu estou falando que é um caso específico que está acontecendo com o bacharelado em física. Pronto. Assim ninguém vai falar que eu estou falando de outra, eu estou falando da casa do CCNH. Então estou muito à vontade para falar isso do curso do qual eu faço parte. Então tem lá uma mudança de ementa de uma disciplina de física, onde a disciplina está modificada. Se eu não me engano é o 2D, estou sem óculos aqui, ó. É o 2D. Não é o único caso, mas é o caso que eu me sinto à vontade. Pode descer mais que dá para ver aí. A mudança da ementa da disciplina de física médica, se eu não me engano. Não, acho que é, eu não sei se é física médica. Pode descer mais. Aí. Então a gente tem a mudança da ementa e a mudança mesmo da ementa. Tá? Então, essa é a pergunta que eu estou fazendo. Se a gente tem que fazer uma mudança de ementa, eu acho que teria que seguir o caminho de mudança de ementa, que não é o caminho da retificação.
Certo. O caso dessa disciplina é que ela foi referenciada de outro projeto pedagógico e foi feita a cópia errada.
Então, bom, o próximo inscrito é o conselheiro Edson. Retira a sua fala. Fique à vontade.
Não, na verdade, a minha fala seria justamente na linha. E eu ia pedir ao professor Rony especificar exatamente de que caso ele estava falando, que foi o que ele fez. Né? Ok, mas eu acho que, como são diversas, eu acho que diversas propostas de erratas, eu acho que aquilo que a gente entender que não está adequado como errata, nós devemos discutir isoladamente aqueles casos e os casos que a gente entender que é errata, votar como errata. Quer dizer, mas acho que os casos específicos em que nós identificarmos que não se configura como errata, nós deveríamos discuti-los separadamente e individualmente.
consulto o professor Leonardo sobre o seguinte entendimento. No caso que aparenta ser uma mudança da ementa, é realmente uma mudança da ementa ou não é a correção de uma ementa copiada de forma errônea?
Exatamente. É a correção da indicação da ementa correta à disciplina que já existia.
Não e onde, onde consta hoje a redação correta? Fora dessa proposta.
Eu não tenho essa informação aqui nesse momento.
Certo. Bom. Tá no... Pode falar.
Leonardo, os outros casos é a mesma coisa, cópia errada?
Trata-se de cópia errada nos outros casos também?
Sim, sim, exatamente. Sim.
Tá. Muito bem. Bom. Conselheiro Edson?
Não, então, não, a minha sugestão seria o seguinte. Quer dizer, claro, o professor Leonardo está respondendo que trata-se de cópia errada. Parece que se a gente tivesse alguém do bacharelado em física para responder isso, talvez fosse mais adequado. Então, a minha sugestão é... se a gente tiver segurança, que não é isso mesmo, ok, não tem nenhum problema. Caso a gente não tenha, a minha sugestão é desmembrar a votação. Quer dizer, a gente votaria aquilo que a gente está seguro de votar enquanto errata e aquilo que não estiver seguro viria para a próxima reunião na ordem do dia. É isso. Mas se houver segurança, eu realmente acho que a Prograde acompanhou isso junto com as divisões acadêmicas dos centros e o setor de regulação. Talvez, acho que a Prograde tenha segurança para...
Eu consulto o professor Leonardo, no espírito da fala do conselheiro Edson, se essa proposta aqui foi discutida e aprovada na CG na presença dos representantes do curso de física.
Não, não foi.
Tá. Então, me parece o mais sensato mesmo é desmembrar.
Sim.
De acordo?
Sim, de acordo.
Muito bem. Muito bem. Então, quais casos terão que ser desmembrados dessa proposta? São... Certo. Sim. Cálculo vetorial e tensorial. E só, não? São mais? O que temos aqui? Ah, é, mas tem tudo isso aqui. Tá. Física médica. Bom, então... Tá. Então, eu peço que especifique e que depois isso seja ratificado pela graduação os casos em que há mudanças na ementa.
A outra ementa, eu não sei exatamente de qual disciplina que é, mas está no catálogo do bacharelado em políticas públicas. Tem uma ementa aqui e tem bibliografia básica, bibliografia... É o anexo 2G.
2G.
Tem bibliografia básica, bibliografia complementar, que me parece que se referem à mesma disciplina, só que aqui não está especificado qual é essa disciplina. Eu não sei se é essa disciplina, avaliação e monitoramento de políticas públicas.
Muito bem.
Essa seria uma ementa com bibliografia básica e com bibliografia complementar.
Bom, nós temos o professor Klaus é do curso de políticas públicas e é o coordenador do curso, não? Então poderia, não? É curso, coordenador da pós-graduação, não? Então não pode responder essa pergunta aqui. Muito bem. São essas duas ementas, conselheira Denise.
Professor, eu admiro assim, toda a paciência de ter sido feito esse trabalho, mas eu acho bastante arriscado a gente votar sem ter sido passado pela CG, pelo menos, em que os coordenadores possam analisar, porque são muitos detalhes. Né? Então, a gente pode aprovar alguma coisa aqui que daqui a algum tempo vai ter que fazer outras correções. E é impossível a gente saber se está tudo correto. Né? Nós não temos toda essa informação. E pelo que eu entendi, não foi analisado pela CG. Acho que a CG seria o ambiente mais apropriado, né, em que estão as coordenações de curso para verificar, inclusive, cada detalhe.
Essa revisão ela foi feita pela equipe da Prograde em parceria com as equipes das divisões acadêmicas dos centros. Então, foram consultados os coordenadores de curso, porém não passou por aprovação na CG.
Acho que eu me sentiria mais segura se tivesse passado pela CG.
Essa fala do professor Leonardo é correta. As divisões acadêmicas dos centros, juntamente com os coordenadores de curso, fizeram esse pente fino. E aqui, na verdade, o meu questionamento é apenas um. É se o professor Leonardo disse que era problema de copiar e colar das eu estou satisfeito com isso, porque essa é uma informação que não ficou clara para mim durante esse processo. Eu só levantei porque a questão era essa. De fato, o procedimento que ele falou foi esse mesmo. E todos os coordenadores foram... Mas eu estava perguntando se foi o problema de cópia e cola das ementas. E ele disse que sim. E eu fiquei satisfeito com ela. Eu quero dizer que eu fiquei satisfeito com a resposta. Tá?
Só nessa linha, para esclarecimento, né, o meu entendimento é... A ementa que nós aprovamos aqui não corresponde à ementa que foi aprovada no colegiado e na CG. Quando ela chegou aqui, houve uma cópia errada e nós aprovamos uma ementa diferente das aprovadas nos colegiados. E que esta proposta é resgatar o documento original aprovado nos colegiados e na CG e fazer essa troca, portanto, foi já apreciado e deliberado. Esse é o meu entendimento, eu queria só checar se é correto isso. É porque, assim... Me causa estranheza a Prograde e as divisões acadêmicas dos centros fazerem propostas de ementa com bibliografia. Da onde saiu essa proposta? No meu entendimento, saiu da aprovação e ao vir para cá é que houve essa confusão. Só esclarecendo se é isso.
Sim, sim, exatamente.
Só vai aqui, ó.
Não, só para complementar, porque nós participamos de várias reuniões com a professora Paula Tiba, o professor Leonardo não estava presente, é por isso talvez, né? E é exatamente o que o professor Dácio disse. A Paula Tiba está com propriedade e falou isso, inclusive com a Ana Maria e o Rafael Martins, que participaram de todo esse trabalho para corrigir. Precisa, por conta de sistema, vários problemas, precisa ser feito isso. Nós achamos por bem, com relação, só nos foi consultado com relação à formatação, poderia ser errada, só como o volume é muito grande... Então, nós tivemos a ideia de colocar as retificações, mas não que seja mudança no projeto pedagógico. Se fosse mudança, teria que passar pelo fluxo todo normal. E não se configure em mudança de projeto pedagógico. Em várias reuniões em que a professora Paula participou, o Rafael, todos os envolvidos. Só esse esclarecimento.
Bom, então eu acho que foi argumentado aqui que se não se trata de uma mudança da ementa. Se trata de uma correção de um erro de copiagem para voltar à versão originalmente aprovada, que já foi aprovada. Então, só a Denise, isso responde a sua dúvida? Tá bem. Bom, antes de colocar a questão em votação, eu primeiro consulto mais ou menos os conselheiros sobre a passagem para a ordem do dia. Nós ainda estamos no expediente. Eu entendo que esse assunto pode ser votado hoje, depois de tudo o que nós ouvimos. Então, os favoráveis à passagem desse assunto para a ordem do dia, por favor, permaneçam como estão.
Desculpa, eu tenho ainda um problema com esta parte aqui, que está aqui justamente na tela, que essa ementa não está de acordo com o nome da disciplina. Então, não sei se essa é a avaliação e monitoramento de políticas públicas, né? E a ementa não... Deve ser de uma outra disciplina, Estado e Desenvolvimento, algo assim. Né? Então,
e não sei como isso aconteceu, mas se a gente pode baixar um pouquinho, a gente vê que a ementa se chama, título da disciplina, avaliação e monitoramento de políticas públicas.
Não é a mesma. É, ali nas colunas centrais tem a página onde está sendo feita a correção. Então, a disciplina, o nome da disciplina, avaliação e monitoramento de políticas públicas, na verdade, é o código que está sendo corrigido. Está sendo corrigido na página 14, 32, 25, 47. Essa ementa que tem ali embaixo é de outra disciplina.
Esclarecido? Muito bem. Bom, então os favoráveis à passagem para a ordem do dia permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Voto ao contrário. Abstenções. Então estamos na ordem do dia e podemos votar esse assunto. Mas, de acordo com o rito, agora na ordem do dia eu coloco ele em discussão mais uma vez. Agora, como viés de votação, alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Antônio?
Não com relação à votação, mas a uma observação. Essa disciplina da física, introdução à física médica, foi apresentado no ano passado para o colegiado da física justamente o que está indicado como sendo errado, né? Nos documentos que eu vi aqui do ano passado. No catálogo de disciplinas atuais lá da Prograde, consta as duas disciplinas, com as duas ementas. Tem dois códigos diferentes para a introdução à física médica. Por isso que eu, por favor, não passar para a ordem do dia, para justamente ficar no expediente e resolver isso. Mas caso, agora que está na ordem do dia, eu sugiro que seja realmente dividido em ementas e as outras correções para escutar mesmo a opinião dos coordenadores de curso.
Conselheiro Leonardo?
Tudo bem, se o conselho se sentir mais seguro fazendo uma análise desses documentos, não vejo problemas.
Então nós temos a proposta do conselheiro Antônio com relação à disciplina física médica a não votar a correção proposta hoje. Se pode ser feito, nós podemos votar em todo o resto e esse caso específico pode voltar em algum outro momento. Mais alguém? Então, primeiro vamos tratar desse caso pontual. Eu pergunto se alguém secunda a proposta do conselheiro Antônio. Alguém secunda? Vários conselheiros secundam, portanto, eu posso colocar. Eu consulto a área de manager se acata. Proposta. Sim. Se a carta não precisamos colocar em votação. Portanto, a proposta do conselheiro Antônio fica incorporada no texto no seguinte sentido. Fica retirado do objeto de votação hoje a ementa da disciplina física médica. Muito bem. Isso está incorporado. Não tendo outras modificações, eu vou colocar em votação, então, o conjunto dessas retificações, a menos aquela que acabamos de retirar, que voltaremos em algum futuro momento. Conselheiro Edson?
A minha dúvida é se isso está sendo retirado. A minha dúvida é se isso volta na próxima reunião, como para votação na próxima reunião. É isso. Ok.
Eu entendo que ela volta de comum interesse entre a Prograde e a coordenação do curso. Não precisa necessariamente ser a próxima reunião.
Só a título de esclarecimento, eu fui olhar lá o projeto pedagógico de políticas públicas, né, que está lá no site, na página 37, que é a página referenciada nesse item. E é isso mesmo, o que está publicado lá é o lado esquerdo, né, quer dizer, que é a disciplina Estado e Desenvolvimento Econômico no Brasil Contemporâneo. Okay? E aí deve ter tido algum problema aí na transição entre os CG, conselhos, assim por diante, talvez seja... Não sei se este é o mesmo caso de física médica. Né?
Obrigado, conselheiro Edson. Então, essa informação confirma a leitura apresentada aqui pelo conselheiro Leonardo. Também. Então, eu vou colocar em votação o conjunto dessas retificações, a menos aquela que acabamos de retirar da física médica. Os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado. Voltamos agora ao expediente, onde nós temos o assunto da interposição de um recurso contra uma decisão de advertência recebida pela dissente Jacqueline Angiolin. Jacqueline está aqui, então a palavra é sua.
Boa tarde a todas e todos. Eu vim trazer esse assunto aqui, né, para discussão junto ao CONCEP, mais até além mais além do que pedir o recurso em si para advertência, mas trazer aqui um problema, não sei se é de conhecimento de todos dentro da universidade, que a universidade deixa de oferecer muitas atividades para os alunos, né, seja por N motivos, e há muitos alunos aqui dentro que têm habilidades a oferecer aos outros e vêm oferecendo, né, porque eu tenho conhecimento, que eu já falei também no processo, para quem chegou a dar uma olhada, de atividades que acontecem aqui na faculdade, seja esportiva, seja aulas de dança, teatro, aulas linguísticas, e essas atividades vêm sendo banidas por meio de denúncia por estar utilizando o espaço público com algum com fins lucrativos, né? Elas vêm sendo denunciadas e elas estão cada vez mais escassas aqui dentro. Então, eu quis trazer esse assunto em pauta para que seja discutido alguma forma de viabilizar tanto esses alunos que têm alguma habilidade e possam ensinar os outros, quanto aos alunos em si que vêm fazendo essas atividades e deixam de participar uma vez que acontecem essas denúncias, né? Só resumindo o meu caso, recebi uma advertência pela essa atividade que foi denunciada, que eu dava aulas de alemão dentro da faculdade, né? E assim, e depois disso, como eu mandei para vocês, um abaixo-assinado de pedido de alunos, esse abaixo-assinado foi feito em uma semana, né? E tem aí 57 assinaturas. Então, assim, a demanda não é pequena. Os alunos vêm pedindo por cursos de língua, por núcleo de idiomas dentro da faculdade há bastante tempo. A faculdade não tem condições de oferecer isso, mas assim, a gente tem que olhar para essa demanda, né? Então, por exemplo, o que eu fui informada junto à PROAP é que existe, por exemplo, possibilidade de ser feito parcerias com instituições privadas que ofereçam vantagens gratuitas à comunidade, né? Então, assim, já existe um meio de viabilizar que a gente traga aqui uma instituição privada para prestar esse tipo de serviço, por que não pensar em trazer aos alunos esse tipo de possibilidade, né? Assim, pensando no meu caso, por exemplo, se eu sou impedida de praticar isso, mas se um dia, digamos, a Wizard entra em ampla concorrência e ganha, então ela pode me contratar, né? Precarizar os ganhos, obviamente, e para exercer a mesma atividade dentro da faculdade, né? Então, é isso que eu queria trazer para a discussão, né? Como que a faculdade vai lidar com essa demanda, já que, assim, até hoje a gente ainda não teve esse centro de línguas e as coisas caminham devagar, né?
Obrigado, Jacqueline. Inicialmente, eu gostaria de ouvir a servidora Estela, que integra a Comissão de Transgressões, que emitiu essa punição.
Bom, boa tarde a todos. Acho que quem, né, analisou o processo, né, pôde verificar que a comissão recebeu um e-mail da ouvidoria, que foi uma denúncia, né, que tinha a aluna, né, Jacqueline, estava lecionando, tinha um grupo de alemão e cobrava, né, um valor, acho que, na denúncia falando de R$80 por aluno, dentro da dependência da UFABC, utilizando o espaço físico da UFABC. Aí a comissão foi, então, né, verificar, fez o levantamento da reserva de sala, né, do pessoal que cuida desse trabalho, que é a reserva de sala, né, e verificou-se que tinha mesmo solicitação da referida aluna, do quadrimestre, né, indicado na denúncia, tudo, e foi verificar. E a comissão chamou a aluna, tudo, o qual vocês viram, tem o depoimento, a aluna confirmou o valor cobrado, né? E a questão que acho que traz aqui, que ela está querendo, né, colocar para discussão, é a questão de formas, né, de como o aluno, visto que as bolsas, né, estão cada vez mais escassas, né, e a justificativa dela é que ela participou desse projeto com a professora até então, e aí, como a professora saiu da universidade, aí os alunos queriam continuar com a aula e ela se predispôs então, a desenvolver esse trabalho. E a comissão, né, resolveu e decidiu por aplicar a sanção de advertência à aluna, né, e a aluna, no seu direito, trouxe ao conselho o recurso da sanção. E para instigar esse assunto em relação ao uso do espaço físico da UFABC para alunos, né, que porventura venham desenvolver atividades remuneradas.
Obrigado, Estela. Antes de colocar esse assunto em discussão, eu gostaria de trazer mais uma informação aqui para os conselhos, os conselheiros. Esse assunto não foi tratado apenas pela Comissão de Transcrições, mas também pela auditoria interna. Na verdade, por ser uma irregularidade, de fato, o assunto chegou ao conhecimento da reitoria, inclusive por meio de uma denúncia da auditoria interna. E de fato, como apresentada a proposta, ela é irregular. Não se pode utilizar o espaço público para atividades comerciais, e a oferta de cursos remunerados não deixa de ser remunerados, né? Não deixa de ser uma atividade comercial sem prévia licitação ou algum outro mecanismo previsto em lei. Então, sobre a situação legal, não tem dúvidas. Temos um parecer da auditoria a respeito. Eu entendo também que a Jacqueline, ela a rigor não está recorrendo da decisão da comissão. Ela está trazendo aqui um problema, e nós abordamos esse problema, essa notícia que eu trago, junto à Agência de Inovação e às entidades empreendedoras, as entidades estudantis, como a empresa Júnior, I3E, a Seiva, Inactus, Inquietos, não vou lembrar de todos, mas nós fizemos, nas últimas semanas, tivemos várias conversas sobre como permitir às entidades arrecadar recursos sem cometer a irregularidade apontada pela auditoria interna, e nós achamos uma solução. E essa solução, ela foi colocada em formato de uma portaria, apresentada esta semana, na semana passada, aos representantes das entidades. Já temos um parecer da auditoria de acordo, manifestando-se acordo com relação à solução que nós achamos. Então, no decorrer dessa semana, deve ser publicada uma portaria que regulamenta como as entidades poderão ofertar cursos de línguas ou de informática sem incorrer na irregularidade. Para isso, Jacqueline, para você então poder continuar ofertando seus cursos, você terá que fazer isso por meio de uma entidade, como uma empresa júnior, reconhecida pela universidade. Os detalhes estarão nessa portaria. Então, eu trago essa informação aqui porque ela não estava presente no material enviado originalmente. Coloco o assunto em discussão. Nós temos 3 inscritos já. Fábio?
Bom, foi um assunto até que eu já tinha discutido com o Leonardo, porque até o DCE, na época das denúncias, tinha sido também por uma certa confusão ali nos processos, também tinha sido proibido de reservar salas, mas depois a gente conseguiu reverter a situação. Mas o meu ponto aqui é um pedido de esclarecimento à reitoria, se essa portaria só vai valer para as entidades vinculadas à Agência de Inovação. Porque as entidades vinculadas à pró-reitoria, à PROAP, elas também precisam captar recursos, inclusive algumas das entidades que estão associadas a outros centros tem certos problemas financeiros também há muito tempo que precisavam ser resolvidos. Uma das alternativas que o DCE propôs, a gente hoje consegue oferecer cursos de idioma, mas oferecendo apenas horas complementares, porque a gente tá amparado pelas resoluções. Mas eu queria saber que as entidades, não só as vinculadas à Agência de Inovação, talvez por meio de outra portaria, não sei como essa foi redigida, de também entrar nessa de captar recurso. É essa é a minha questão à reitoria.
Muito bem. Quem mais temos inscrito? Sou eu. Conselheira Aitana?
Na verdade, eu tenho uma dúvida, duas dúvidas, né? Primeira é se os alunos são informados disso quando eles entram na universidade. Eu cansei de comprar bombom, brigadeiro, e acho que curso e bombom é a mesma coisa, né? Eu quero saber se quando os alunos entram... É, a mesma coisa, é uma atividade remunerada, um aluno que faz o bombom que a mãe fez. Quer dizer, eu quero saber se vocês são informados quando vocês entram na universidade que vocês não podem fazer isso. Porque eu entendo que a punição é quando alguém transgride algo que foi informado. Eu realmente não desconheço também essa lei, então por isso que estou perguntando se eles conhecem. E a segunda, acho ótima a iniciativa das portarias, mas os docentes têm uma portaria, uma lei que rege que eles podem fazer um projeto remunerado, desde que seja aprovado. Tal. A minha pergunta é por que os alunos não podem usar isso, né, enquanto pessoas da comunidade UFABC.
Conselheiro Leonardo?
Bom, boa tarde. Eu segundo aqui esse entendimento da professora Aitana, porque estamos em tempos muito difíceis, né? A economia do país vai mal, os alunos precisam de todas as formas aí de sustento para poder realizar suas atividades no curso superior, que não é barato se manter no curso superior no Brasil, os que conseguem chegar até aqui. Em segundo lugar, eu dei uma boa olhada em questões de legalidade, mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou entrar no seguinte aspecto, vou abordar aqui. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 473, que ela fala o seguinte: a administração pode anular os seus atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, ou seja, revogação, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Eu vejo que nesse caso, se é que houve alguma irregularidade, ao meu ver não houve, porque eu entendo que houve aí um livre exercício de qualquer trabalho, conforme prevê a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 13, a liberdade de trabalho, né? Eu não vejo que houve aí exercício de atividade lucrativa, não vislumbrei isso na documentação, gostaria até de maiores esclarecimentos. Mas não quero entrar nessa área. Eu gostaria de salientar que a revogação, principalmente num caso assim, que servirá para iluminar os próximos, é muito bom para quê? Para que a gente estabeleça aí as portarias, os regulamentos possíveis das atividades de serem desenvolvidas pelos alunos, que os professores já exercem, né? Tem a resolução Consune 135, que nos trouxe aí boas possibilidades, né? Que eu, ao meu ver, as atividades externas do corpo docente, quando bem exercidas, trazem um ótimo retorno para a universidade, é um intercâmbio com o setor privado, com a sociedade, não é nada de violação de regime de dedicação exclusiva. Pode acontecer, sim, violação de regime de dedicação exclusiva. Mas a regra é que nós vemos os nossos professores exercício profundo de pesquisa, de ensino e de extensão. Então, eu acho que a gente não deve ir pelo caminho punitivo, devemos aí pensar em alternativas para sanar as irregularidades. E é isso, eu voto aí pelo acolhimento integral do recurso da impetrante, da discente, e aclamo aí a todos que reflitam bastante como podemos sanar esses problemas que acontecem na universidade. Muito obrigado.
Isso termina o primeiro bloco. Então, inicialmente, a palavra volta para a Jaqueline.
Obrigada pela palavra. Eu gostaria de responder à professora Aitana, né, sobre a informação de ser indevido, né? Eu desconheço, assim, eu não me lembro de quando ingressante ter recebido esse tipo de instrução, né? Eu queria deixar claro aqui que eu tive alunos, inclusive filhos de professores daqui, então professores provavelmente não estão informados disso também, ou aí ouviu algum problema de comunicação, né? E, assim, alunos da comunidade ao redor, né? Então, vieram alunos da USP, vieram alunos de mestrado, de doutorado, alunos que moram aqui perto, ficaram sabendo por amigos e vieram participar, né? Então, assim, a gente foi uma extensão, né? Não foi nada... Enfim. Bom, e outra coisa que eu queria dizer é, assim, como surgiu isso, né? Porque eu percebi, pelo menos durante o processo, que eu fui tratada, assim, de uma forma... Não foi... Nada assim muito, muito pesado, mas eu percebi que, assim, como uma infração, né? Como se eu fosse uma infratora mesmo. É como se, assim, eu quis praticar uma atividade indevida, assim, como se eu estivesse tirando dinheiro das pessoas, e não que essas pessoas querem fazer o curso e não conseguem, porque é muito alto o preço, né? Então, assim, eu acho que durante o processo em si não houve muito espaço, pelo menos na compreensão das pessoas que eu conversei, né? Algumas pessoas que trabalharam na PROAP, outras ajudaram, inclusive estou aqui porque uma pessoa me indicou recorrer e trazer esse tema em discussão. Mas, assim, é sempre tratado como se a pessoa, no caso eu, né, estivesse utilizando, usufruindo, se apoderando do espaço público para exercer uma atividade que só me beneficie, né? Sendo que, assim, em 2011, eu sou ingressante de 2011, trabalhei um ano como babá na Alemanha, então não fiz o ano de 2012, voltei em 2013. No ano de 2011, tentei trabalhar, tive dois trabalhos, foi bem difícil, então acabei saindo. Quando eu voltei, eu precisava de alguma forma de me manter, né? Fui aprovada em todas as bolsas possíveis, né? Bolsa RU, bolsa mobilidade, bolsa moradia, permanência, todas as bolsas possíveis e não recebi nenhuma, porque não tinha verba suficiente, né? E outra coisa sobre o surgimento das aulas, né? Não vim aqui, sim, eu dou aulas, tutoria em geral há 8 anos, mas eu não vim aqui, olha, gente, vamos usar esse espaço aqui para me autopromover, né? Em 2013 surgiu a iniciativa com a professora Elisete Kunkel, ela ofereceu um curso de alemão que eu me lembre gratuito, né? Não me lembro de ter nenhuma informação, acho que o professor até participou da aula de abertura, né? Ela ofereceu o curso, assim, não me lembro, não contei quantos alunos, mas posso assegurar que o auditório estava cheio e tinha pessoas sentadas no chão, né? Então, assim, tinha demanda para isso. A professora era visitante na época, depois ela deixou a universidade e esses alunos ficaram aí sem uma continuação, né? E, na época, eu fui monitora externa da professora, porque não podia participar aqui presente no horário da aula, então tirava dúvidas online ou quando os alunos me pediam uma para vir aqui conversar e ajudá-los, né? E foi assim que eles me conheceram, né? Cinco alunos dela depois vieram, me trouxeram esse problema, que ficaram sem aula, que eles não tinham condições de arcar com uma escola de idioma e se eu tinha condição de ajudá-los, porque eles queriam ir para o Ciências Sem Fronteiras na Alemanha. E eu falei, então, eu nunca dei aula em turma de alemão, então a gente pode montar um grupo de estudo, que era assim que até entrou em discussão, né, porque eu reservava como grupos, né, enfim. Eu falei para eles, a gente pode fazer um grupo, então, usando o mesmo material da Elisete, inclusive, guiando-os para que eles continuassem aí no aprendizado, né. Então, assim, eu queria deixar claro que assim, a forma que foi interpretada também foi simplesmente pelo âmbito da legalidade, né, envolver um real, envolver o dinheiro, nós vamos simplesmente ao mais fácil, né, a lei que está definida. E eu acho que não houve aí essa empatia com o problema do aluno também, né? Que não vinha aqui a fazer uma atividade que não tem demanda. Inclusive, no abaixo-assinado que passei por uma semana só, tiveram quase 60 alunos que ficaram indignados com a decisão. É isso.
Conselheiro Chiara.
Eu acho que há já um certo consenso nas discussões, pelos depoimentos que ouvimos aqui, sobre essa questão da possibilidade de exercer essa atividade, né, como uma coisa a ser, já foi estudada, inclusive já foi encaminhada, em que pese essas regulamentações possam ser aprimoradas para abranger ainda maior número de atividades ou possibilidades, né, Mas eu também trago aqui um relato de alunos de pós-graduação que ficaram sabendo do caso também e já tinham essa dúvida quanto a essa possibilidade teriam interesse de fazer isso de uma forma, lógico, de uma forma regular, né, em que pese o desconhecimento sobre a clareza, se isso seria possível ou não, né? Então, penso que quando esse assunto surgiu em discussões até na reitoria, isso rapidamente convergiu para a ideia de que a possibilidade de alguma forma permitir essas atividades do aluno seria o nosso objetivo, né, de pensar como isso poderia ser viabilizado, e tanto para alunos de pós-graduação como de graduação, e etc. Então, não me parece que a... Né, pelo que a gente está vendo aqui, que haja grande dissenso sobre esse ponto. Né? Agora, de fato, é importante que isso seja regulamentado de uma forma que a gente não inclua muitas etapas administrativas, né, porque, de uma certa forma, a coisa funciona pela facilidade das relações entre os alunos. Né? Quer dizer, então, acho que é só esse ponto que é importante realçar, que ainda que tirando da informalidade... Mas essa formalização também não ingeste o processo, que, na verdade, é um dos pontos favoráveis da atividade, é o fato de que isso funciona muito bem, é acessível, é de fácil compartilhamento entre os alunos, etc. Inclusive, me parece que esse é o sentimento, inclusive, de alguns alunos com quem eu conversei, e alguns deles eram, inclusive, alunos de pós-graduação.
Professor Dalcio? Eu acho que um pouco na linha do que o professor Kihara está colocando, me parece que há consenso com relação ao reconhecimento de que há um potencial de cooperação entre os nossos alunos, nossos técnicos, nossos docentes e tudo mais, e que efetivamente deva haver um consenso e um regramento sobre como fazer isso, e obviamente de preferência de uma forma a menos burocrática possível, tendo em vista o objetivo em si e não simplesmente os aspectos positivos da lei e tal. No entanto, eu queria chamar a atenção, são duas coisas que está se discutindo nesse conselho e são coisas distintas. Uma é o recurso ao que foi a decisão da Comissão de Transgressões. Outra questão, que é o que nós estamos dando mais ênfase, que não é o que está em discussão efetivamente, embora eu entenda que faz parte da argumentação para demover a ideia ou pedir o cancelamento da decisão da transgressão, que é o que fazer. Eu queria só chamar a atenção pelo seguinte fato. Eu não sei toda a legislação a respeito de... alguma atividade econômica. Quando eu vou me dedicar a ela, eu tenho a obrigação constitucional de saber sobre ela. E mesmo que eu a faça e alegar a ignorância a respeito dela, pode minimizar, pode diminuir, pode abrandar, né? Que eu vejo, na verdade, Jaqueline, que, na verdade, a decisão da Comissão de Transgressão foi a mais leve possível, que foi justamente a de uma advertência. Não faça mais desta forma, porque isto não está regulamentado. Nós temos que discutir como fazer. Porque se você tivesse qualquer má intenção, que para mim está claríssimo que não houve nenhuma má intenção da sua parte, talvez houve sim desconhecimento e descuido de como fazer, né? Nesse sentido, se houvesse má intenção, você seria expulsa da universidade. Porque essa seria a penalidade para alguém que vem explorar economicamente, indevidamente, o espaço público, que a gente sabe absolutamente que não é o seu caso. Para mim ficou claríssimo que não se trata disso. E, inclusive, quando surgiu essa questão, começou a surgir dúvidas sobre outras atividades e o que estariam fazendo e tudo mais. E aí, assim, a administração, como responsável pela gestão do espaço público, não pode admitir que todos estão simplesmente de boa vontade, como é o seu caso. Aí cabe, sim, verificar quais são os casos de efetivamente de boa fé, embora desinformado, e os casos que não são de boa fé, que a gente sabe que também pode existir. E a gente tem que estar atento, cuidando pelo patrimônio público. Eu acho que existe um problema de tratar da mesma forma a questão das atividades docentes que foram citadas, porque aí há uma relação trabalhista muito bem estabelecida, a qual eu entendo, no meu entendimento, não se aplica aos alunos que não são servidores, funcionários, não têm vínculo empregatício com a universidade. São regimes muito distintos. Eu acho que, por analogia, pensar que, sem dúvida nenhuma, tendo uma forma de acontecer, eu acho que podemos, e aí sim, na sua fala, o ensejo, e como o professor Klaus já colocou, de que o fato ensejou uma discussão sobre como regulamentar e tudo mais, e eu vejo, sem dúvida, nesse momento difícil, que a própria universidade tem dificuldades nos seus programas de assistência estudantil, de manutenção e tudo mais, nós temos que ser criativos. Mas eu acho que a gente tem que ser criativos dentro da legislação, não pela legislação, mas aí em defesa do patrimônio público, que nós somos guardiões dele, e não é o seu caso. Então, nesse sentido, é que eu vejo que a advertência foi a pena mais leve colocada, né? Porque justamente se entendeu tudo isso que você falou, de que não havia má fé, não há intenção de, né, e há uma advertência, que eu acho que todos nós, quando nos dedicamos a alguma atividade, seja ela qual for, temos que, se não sabemos, temos que nos inteirar de como eu faço isso de forma legal. Aliás, afinal, o Estado Democrático de Direito pressupõe isso, né? Nós temos regras de convívio, embora às vezes alguns desconsiderem, mas eu acho que trabalhar em cima disso é importante. Então, eu queria colocar sobre esse aspecto de que, não discutindo o mérito da atividade, porque eu acho que isso é indiscutível, da boa vontade, da solidariedade até que você demonstra ao fazê-lo, mas existiu um problema, sim, na forma como fazer, e que a gente precisa corrigir.
Conselheiro Ramon?
Veja, eu acho perfeitamente ponderadas, como sempre, as palavras do nosso caríssimo vice-reitor, professor Dácio. Acho que realmente as pessoas têm que ter consciência, ou seja, deveriam, digamos, ter consciência de quais são os limites legais das atividades que empreendem, mesmo que, acho que, se cada um de nós olhar para as coisas que faz, muitas vezes se perguntaria realmente se cada passo que dá é legal ou ilegal, né? E também seria interessante ver uma diferença entre o que marca a lei e o que cada um de nós acha que é justo. Né? As pessoas devemos respeitar a lei, certo? Mas também temos o direito íntimo, né, de dizer essa lei é injusta. Certo? Então, eu acho que feita a denúncia, eu acho que a decisão da comissão foi perfeita, então, acho que com o melhor espírito possível adotou a menor das penalidades possíveis, tá? Não podia, digamos, fazer outra coisa feita a denúncia, né? Então, o que eu só quero falar aqui, que é uma coisa muito mais de princípios, né? É que eu lamento que alguém tenha feito a denúncia. Tá? Ou seja, essa pessoa que fez a denúncia está moralmente errada. Tá? Eu não quero deixar de manifestar isso nesse conselho. É uma ingerência indevida nas atividades espontâneas entre alunos que estão passando por uma situação que a gente sabe, a universidade gostaria de dar outras condições, não tem, as pessoas se viram, tá? E ainda entramos na loucura da judicialização da vida cotidiana, onde uma atividade desse tipo de repente vira problema. Então, acho que aí sim, realmente, a instituição não pode deixar de fazer o que fez, levantar a denúncia. Mas é um fato muito triste que alguém tenha levantado isso.
Obrigado, conselheiro Ramon. Antes de devolver a palavra para a Jacqueline, vou responder à pergunta do conselheiro Fábio, que ele fez uma pergunta diretamente para mim. Se a solução que achamos para as entidades vinculadas à agência de inovação poderia ser replicada para as entidades vinculadas à PROAP ou à PROEC. A resposta em tese, sim. Nós começamos lá porque a demanda lá foi maior e pela própria natureza de entidades profissionais e empreendedoras, mas sim, não há nenhum obstáculo estender essa solução a outras entidades. Jacqueline.
Bom, eu não sei como vai acontecer, né? Vou acompanhar pela portaria, mas eu acho que o professor Chiara levantou, é muito importante dessa questão da burocracia, né? Que a gente sabe que acontece, que é muito importante também prezar por isso, para que isso não engesse o processo, como ele disse, né? Porque logo quando houveram as denúncias e o problema, muitos alunos sugeriram diversas formas de que pudesse continuar, e uma delas foi, por exemplo, se tal espaço pode ser alugado, né? Então, assim, alugar gera gastos para ambos os lados, né? Então, assim, pensar no aluno de fato, sabe? Porque o curso só pode ser acessível porque eu estava diretamente em contato com o aluno, né? Eu não sei o quanto essa entidade vai participar, não sei como vai funcionar, né? Isso que eu estou falando. Mas eu acho que é importante ver isso também, né? O quanto que a pessoa em si que for fazer atividade, seja as aulas de dança, de teatro, enfim, né, que sejam valorizadas também, né? Porque a gente não pode esquecer que bolsas de R$400 não dá para viver, né? E hoje em dia a gente não tem nem as bolsas de R$400. Então está faltando para todo mundo, né? E também, assim, por exemplo, o que foi me sugerido, né, na comissão, no dia do depoimento, tudo, foi, por exemplo, fazer aulas voluntárias ou trazer doação de alimento, né? Assim, as pessoas não vivem de altruísmo, sabe? As pessoas têm que pensar nisso, né? Existe esse ponto. E outra coisa que eu queria sugerir, né, que em conversa com o professor Fernando Costa Matos, ele me falou de uma nova divisão da PROAP, que cuide de assuntos comunitários, eu não vou lembrar o nome dela, já faz um tempo que eu falei com ele, mas assim, eu pensei, talvez, né, por exemplo, essas tantas pessoas que passam, que têm diversas atividades, né, que fazem essas diversas atividades, se elas não poderiam, de uma certa forma, prestar contas à PROAP. Não sei, isso é uma sugestão que eu pensei, não sei como funciona, né? Um relatório falando quantas pessoas participam, quanto que cobra, passar por um julgamento, né, desse pessoal da PROAP, se isso é justo, se comparado, no caso de idiomas, a escolas de idiomas, se isso é uma vantagem para quem está aqui dentro, não só por ser acessível dentro do campus, mas por ser pelo preço em si, né? Enfim, prestar contas de fato, né? Tornar isso claro e de forma legal, né? Deixando claro o que está sendo feito e para que ambas as partes saibam.
Jacqueline, fiquei muito contente de ouvir essa sua proposta, porque esse é exatamente o conteúdo da portaria a que me referi. Ela define que, entre as condições para poder fazer isso, tem que prestar contas, no caso das entidades empreendedoras, à agência de inovação. No caso de outras entidades, poderia ser a PROEC ou a PROAP. Então, esse mecanismo que você está propondo, ele faz parte da solução que nós encontramos. Conselheiro Rony.
Bom, vou ser bastante breve, Jacqueline, mesmo porque eu vou pedir para a gente passar esse item para a ordem do dia, para a gente já resolver hoje. Eu acho que é melhor para todo mundo, inclusive para você. E aí eu vou fazer farei poucas considerações e um encaminhamento. Primeiro, todo mundo, a forma como foi apresentada para você, você entendeu que, de fato, por desconhecimento, etc., você não seguiu os caminhos adequados. Ok, isso está muito claro. Pela forma como tudo aconteceu, a mim me parece que a punição a você imposta é maior do que aquela que você mereceria receber.
pelo contexto das coisas. Eu acho que todas as punições, elas devem levar, ter a sua relativização em relação ao que foi cometido. Tá? Então, acho que isso são dois pontos pacíficos para mim. Você entende que houve uma falha e eu acho que a punição é muito, muito branda, é muito pesada para isso. Né? Então, temos duas possibilidades. Ou, como sugeriu o Léo, a gente revoga, ou a gente muda a punição. Em vez de ser uma advertência, a gente dá a você uma advertência oral, que já está dada por este conselho. Não faça mais isso. Use os canais adequados. Tá? Então, é isso mesmo, presidente. Eu vou propor que a gente... Apoio a proposta do Léo de revogar a punição dada a ela. E se não for possível revogar a punição, eu vou fazer uma outra proposta. Então, se a dele não vingar, que a gente transforme a sua advertência em uma advertência oral. E é isso.
Estela?
Pediu encaminhamento para a ordem do dia, presidente. Está registrado, né?
Registrado. Estela?
As minhas considerações finais é que eu ratifico as palavras do professor Dácio e que foi justamente todas aquelas ponderações que ele colocou que a comissão levou em consideração.
Muito bem, não temos mais inscritos, nós temos a proposta de colocar esse assunto na ordem do dia. Não? Antes eu pergunto a Jaqueline se ela gostaria de fazer uso da palavra, suas considerações. Não? Tá bem. Então, a mesa está de acordo com a passagem desse assunto para a ordem do dia. Eu pergunto se algum conselheiro se opõe. Não? Então, acatada a proposta e nós estamos na ordem do dia. Nós temos, então, três propostas diferentes. Nós temos a proposta de manutenção, nós temos a proposta de revogação e nós temos a proposta do conselheiro Rony, que inventou uma forma de punição que não está prevista. Nenhuma resolução e também não está prevista. Então, efetivamente, não está prevista, Estela, uma punição mais branda. Microfone, por favor. Explique quais são as punições mais brandas.
Só três tipos de sanções. Advertência, suspensão de até 90 dias e expulsão. Só isso. É uma dessas três.
Advertência, suspensão e expulsão.
Suspensão de até 90 dias. Também, né?
Pela ordem, o regimento prevê a advertência, mas não diz que tipo de advertência. O que uma advertência... Está escrito no regimento advertência escrita... Ou está escrito advertência?
Só
advertência. Oral. Então, a minha proposta é que a advertência seja oral.
Estela, o que está escrito no regimento da Comissão de Transcrições?
É só advertência. Advertência 1, suspensão de até 90 dias e 3, expulsão, desligamento da universidade. Só é uma dessas três.
Então, não diferencia entre advertência escrita ou oral. É a mesma coisa. Advertência é advertência, é isso? Também gostaria de fazer uma consideração aqui. Eu tenho muita simpatia pelo caso da Jaqueline e de outros casos parecidos também. Mas ela acaba de falar aqui uma coisa que achei bem perigosa. Ela disse que nós optamos, ou a universidade, a comissão, no caso, optou pela solução fácil, que é a aplicação da lei, sem considerar as simpatias para o caso. Mas eu acho que é exatamente isso que o legislador tem que fazer, que o administrador responsável tem que fazer, aplicar a lei, sem olhar as simpatias ou não simpatias. Poderia ser um caso para o qual nós não temos simpatias, e mesmo assim essa pessoa teria o mesmo direito que um caso para o qual temos simpatia. O mérito, a necessidade, o fato de faltarem bolsas, tudo isso aumenta a simpatia, mas nada disso pode impactar na dosimetria da punição. E a dosimetria foi a mais branda possível. Então, eu não vejo como, já que a infração foi objetiva, ela foi inclusive admitida pela aluna, ela foi registrada não só pela comissão, mas também na auditoria. Então, eu não vejo como revogar ou aplicar de alguma forma uma pseudo-punição que não está prevista no regimento. Então, com toda a simpatia pelo caso, acho que nós estamos aqui como gestores públicos e nós temos que fazer prevalecer a lei acima das simpatias pessoais. Então, eu entendo que certamente não caberia uma punição mais grave, mas também não existe nada mais brando. O que eu defendo é a manutenção, nesse caso específico, mas que também fica claro que a universidade está resolvendo esse problema de um caso que futuramente poderá ser utilizado pela própria aluna. Bom, isso foi minha contribuição para a discussão. Mais alguém gostaria de se manifestar?
Só para esclarecer a minha proposta, deixar claro a todos que revogação não é anulação. Se nós fôssemos pelo caminho da anulação, nós teríamos que considerar que houve, né, uma análise de legalidade errada por parte da comissão. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo a revogação. A revogação é diferente. O ato administrativo, quando há margem de discricionariedade, que eu acho que é o caso aqui, porque nós temos norma disciplinar em branco. O que é norma disciplinar em branco? Você não tem um código de condutas, por exemplo, como no caso dos servidores públicos, em que as normas estão combinadas lá na Lei 8.112, que é um estatuto que prevê exatamente, olha, você cometeu tal conduta, a pena é tal. Tal conduta, a pena é tal. Nesse caso dos discentes, não há isso. Há uma certa discricionariedade do regulamento. Então, eu vejo que há uma possibilidade de revogação, em que o conselho, por motivos de conveniência e oportunidade, tendo em vista o que consta do processo, tendo em vista os votos aqui dos conselheiros, conclui que há espaço e liberdade para revogar somente neste caso, né? Somente neste caso, a sanção que foi proposta. Isso não desconsidera de forma alguma o trabalho da comissão, que foi bem feito dentro do possível, foi conciso, mas está lá muito bem claro. Eles consideraram, se fôssemos por um critério mesmo de análise fria de legalidade, ali na ata, que combinou por essa sanção de advertência, não há a combinação dos dispositivos legais ou estatutários ou regimentais que teriam sido infringidos, né? Então, a comissão considerou que o comportamento, de certa forma, não é adequado, porém ela também acolheu, a comissão também acolheu o aspecto de que a aluna, de certa forma, usou de boa fé, está escrito lá, eu até tenho... Acho que não vai dar tempo de falar, mas está bem escrito, são três linhas, né? Então, eu acho que a revogação nesse caso, que fique claro que não é para outros casos, que aí no caso também é preciso separar o que a auditoria propôs. O que a auditoria detectou, excelente trabalho. Agora, qual que é a missão da universidade? Buscar regulamentar. E aí, uma vez que você é o regulamento, seja na forma de resolução ou de outro ato administrativo, e que isso é válido para toda a comunidade, aí sim nós podemos exigir dos usuários que não se comportem de determinada forma. Então, eu acho que nós estamos num espaço de norma disciplinar em branco. Por isso que eu proponho pela revogação, respeitado o entendimento de todos os conselheiros.
Com relação à pergunta que o conselheiro Leonardo fez, eu consulto a Estela.
Em todos os pareceres da comissão, quando a aplicação da sanção, a comissão justifica em quais itens do estatuto, qual artigo e quais itens foram infringidos. Então, está no parecer da comissão o porquê que foi aplicada a advertência.
Parecer unata.
Microfone, por favor. Estela, fala com o microfone, por favor.
A dúvida que ficou, porque eu li da ata da reunião, é só descrito, né, mas não consta dispositivo. Acho que seria interessante mostrar. Ah, tá na portaria, não tá na ata.
Muito bem.
Ok. Tá bem. Então, tá na portaria. É que a portaria não chegou ao meu conhecimento nesse ponto.
Muito bem.
Essa é a ata, né, que chegou para os
conselheiros. Só lembrando, conselheiros, quando se trata de processos, ele fica à disposição na Secretaria-Geral para análise de vocês. Sempre está lá e nós sempre na pauta encaminhamos um lembrete para vocês. Então, por favor, é importantíssimo que os conselheiros se interem desses assuntos, que vão previamente até a Secretaria-Geral para verificarem os autos, para que na hora das discussões aqui não fique um impasse. Muito obrigada.
Então, a questão que foi colocada aqui para a votação é acatar ou não o recurso. Então, o que temos que votar é se acatamos ou não o recurso da Jaqueline.
O encaminhamento do Leonardo é a revogação da...
Isso, pela revogação. Da sanção disciplinar de advertência.
Que é diferente da anulação que a Jaqueline está pedindo.
Exato.
Nós temos a proposta da revogação, que a Jaqueline pede, da anulação,
a Jaqueline pede, pediu a anulação,
da Leonardo... revogação e da manutenção.
São coisas diferentes, presidente. A anulação e a revogação são distintas.
A anulação é que a Jaqueline pede. A revogação é que o Leonardo sugere.
A revogação.
Inclusive, ela pode ser consultada se ela aceita a sugestão do Leonardo de encaminhamento.
Exatamente. Então, nós temos três soluções. Eu primeiro consulto a Jaqueline sobre o posicionamento dela com relação a essas três.
Sim, eu aceito a proposta, sim.
Aceita a proposta de revogação.
Votação pela revogação, sim.
Revogação. Então, a Jaqueline retira o pedido de anulação e passa a pedir a revogação. Então, nós temos revogação e manutenção. Tá? Vou colocar em votação nesses termos. Bem, tendo que não temos mais inscritos. Bem. Certo. Bom, eu entendo que a proposta da revogação ela foi secundada. Né? Muito bem. Muito bem. Então, eu vou colocar em votação uma contra a outra. Os favoráveis à revogação, por favor, se manifestem. Revogação. Os favoráveis à manutenção, por favor, se manifestem. Portanto, está revogada a aplicação da decisão de advertência a Jaqueline. Com isso, nós vencemos a pauta do dia de hoje. Agradeço a participação de todos e boa noite.